Ora, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Antes de procedermos à audição do senhor Ministro das Finanças, fui informado que o Partido Comunista Português pretende fazer uma interpelação à mesa e, portanto, faça favor, senhor deputado.
Obrigado, senhor Presidente. Era só para solicitar à Comissão, à mesa, que pudessem ser levadas a cabo as diligências necessárias para nós obtermos uma cópia em português, uma versão em português das respostas da Comissão às perguntas dirigidas pela Comissão de Inquérito, da Comissão Europeia às perguntas dirigidas pela Comissão de Inquérito, tendo em conta a importância do documento.
Sim, senhor deputado, aliás, os serviços informam que entenderam proceder desde já à distribuição, uma vez que recepcionaram os documentos, mas que, obviamente, oficiosamente procederão a uma tradução e envio, mas, de qualquer maneira, para todos os efeitos, os senhores deputados já estão na posse dos documentos, que, aguardando, portanto, que será enviada a competente cópia. Então, já se encontra o senhor... Pode chamar. Ora, então, senhoras e senhores deputados, vamos iniciar a audiência ao senhor Ministro Mário Centeno. Como estão recordados, com esta audiência encerrar-se-ão as audiências que estavam calendarizadas e, portanto, que, como também estão igualmente recordados, se iniciaram a 29 de março deste ano. O senhor Ministro, conhecedor do modo como decorrem os trabalhos, será com esta a terceira vez que vem a esta comissão, esteve a 7 de abril, a 19 de abril e hoje, com a sua presença, encerrará estas audiências. A única diferença relativamente às audiências anteriores é que, acordado com os coordenadores, irão decorrer duas rondas, a primeira de 8 minutos e a segunda será de 3 minutos, portanto será a alteração relativamente às outras audiências em que aqui esteve. De qualquer modo, constato, e o Sr. Ministro teve a amabilidade de me informar que tem uma intervenção inicial para apresentar e que, portanto, de imediato dava a palavra ao Sr. Ministro, após o que se iniciará o período de inquirição, que desta feita competirá ao Bloco de Esquerda e à Sra. Deputada Mariana Mortágua iniciar os trabalhos, mas dou de imediato, cumprimentando o Sr. Ministro. Faço favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, Sras. E Srs. Deputados, desloco-me hoje a esta Assembleia para, pela quarta vez em comissões parlamentares, responder a questões relacionadas com a venda e a resolução do BANIF. 3 dessas audições, como bem lembrou o Sr. Presidente, foram no âmbito desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Espero que as audições desta comissão tenham sido bastante informativas. Desta forma, os senhores deputados estarão certamente munidos dos elementos necessários à análise de um tão complexo processo. A intervenção pública no BANIF iniciou-se com a capitalização pública em 2013 e culminou na resolução do banco no final de 2015. Foi uma fatura muito elevada para todos os contribuintes e a tarefa dos senhores deputados é de importância extrema. Ao longo das minhas 4 intervenções em comissões parlamentares, registo que alguns dos senhores deputados investiram um tempo significativo em procurar, sem sucesso, contradições nas minhas frases ou entre o que disse frente ao depoimento de outros inquiridos no processo. Espero que as várias audições tenham esclarecido as questões levantadas e que nos concentremos no facto de que, mais importante do que as vírgulas e fórmulas de interpretação, é apurar o respectivo conteúdo. Será nessa dimensão que os contribuintes que tiveram que pagar a medida de resolução do BANIF estão à espera do nosso contributo. Com a conclusão do trabalho desta comissão, são os senhores que têm agora a responsabilidade de apurar a origem e a causa desta situação. Nas minhas audições anteriores, procurei centrar os meus contributos na descrição da situação do BANIF, à data da tomada de posse do 21º Governo e na enorme urgência que encontrei para atuar. Renovo o meu empenho nesta comissão e procurarei centrar esta minha intervenção inicial em alguns pontos que penso merecerem ainda esclarecimento. Começo por esclarecer o momento em que, pela primeira vez, tomei pessoalmente conhecimento do processo BANIF, em particular para o alerta de urgência e curto horizonte temporal para a solução da questão. Mesmo que para a doutora Maria Luísa Albuquerque seja pesada a consciência da sua memória, gostaria de reafirmar o que me foi dito no dia 12 de outubro de 2015. Nesse momento, houve uma mensagem clara de que o BANIF necessitaria de uma solução urgente, cuja conclusão estaria associada ao fecho pela Comissão Europeia da investigação aprofundada em curso. A atuação do Governo deveria ter em conta os custos de passagem para 2016, que poderiam ser muito elevados. Foi-me claramente dito que a questão estava em mãos da Comissão Europeia, da Administração do BANIF e do Banco de Portugal. Não necessariamente por esta ordem, mas nesta ordem não constava o Governo da República. A correspondência que os senhores deputados têm sobre este caso e as cartas trocadas ao longo de 2015 entre as várias instituições que se intensificam no decurso do segundo semestre são muito reveladoras da impaciência crescente das instituições europeias perante a inação e o afastamento das autoridades nacionais. O desenho da solução final e a possível resolução do banco torna-se mais claro ao longo de 2015 e a passagem para 2016 seria um exercício de ilusão considerado apenas por aqueles que não tivessem consciência da sua gravidade e que fossem incapazes de medir as suas consequências. A avaliação da urgência é retomada no momento da passagem de pastas a 26 de novembro. Por essa ocasião, havia materialmente em cima da mesa um apelo urgente à ação por parte da Comissão Europeia, datado de 12 de novembro, e uma correspondência em que se colocava de forma explícita a discordância entre o Banco de Portugal e o então 20º Governo sobre o caminho a seguir. Esta discordância é colocada pelo 20º Governo em termos de surpresa, porque, supostamente, o Banco de Portugal apresentaria agora novos argumentos. Nessa ocasião, estamos a falar da passagem de pastas, foi-me referido que, para o caso, para que o caso estivesse encerrado antes do final do ano, deveríamos tomar uma decisão até ao dia 1 de dezembro. Tínhamos, portanto, 4 dias para decidir. E a medida seria aplicada até ao fim da semana de 18 de dezembro. O futuro do banco jogava-se em decisões urgentes e no sucesso de um processo de venda ainda incipiente que estava em curso, mas cujas condições de mercado teriam que ser alteradas em cima de momentos decisivos. Atento à importância desta situação, o atual Governo tudo fez para apoiar a venda voluntária do BANIF. Tínhamos a consciência de que os frutos do esforço de venda seriam igualmente úteis para possíveis alternativas que se viessem a colocar no desenvolvimento do processo, como, aliás, efetivamente aconteceu. Os primeiros dias de Governo foram de uma enorme intensidade em torno do processo BANIF. No âmbito das múltiplas conversas com as autoridades nacionais e europeias, importa clarificar questões recentemente levantadas no que respeita ao estabelecimento de cartas de compromisso. Gostaria de detalhar um pouco este processo. A Carta de Compromissos da República Portuguesa para com a Comissão Europeia e a Direção-Geral da Concorrência estabelece um conjunto de princípios que advêm do estabelecimento de um processo de ajuda de Estado. Nesta Comissão, já aqui foi referida, com algum detalhe, a Carta de Compromissos de 2013, sendo testemunhado por diversas vezes o tempo que tal carta tardou em fechar. Dado que o BANIF se encontrava num processo de ajuda de Estado, a necessidade de uma nova carta de compromissos em dezembro de 2015 era inevitável. Fruto das várias vias abertas neste processo, e que já aqui tive a oportunidade de descrever, o Governo português tinha em discussão paralela diferentes pedidos de notificação que seriam direcionados consoante o resultado do processo de venda. A correspondência em torno da versão final da Carta de Compromissos, que recentemente foi referida nesta Comissão, é precisamente resultado desse processo de discussão. À data de dia 13 de dezembro, havia dois processos de solução em discussão com a Comissão Europeia, que, em termos formais, representavam dois pedidos de notificação. Um para a venda voluntária e outro para uma medida de resolução com a eventual criação de um banco de transição. Apenas para recordar dois aspectos. Nesta data, não existiam imposições sobre o comprador, da natureza das que vieram a ser impostas, e estava em aberto a possibilidade de se considerar um banco de transição no contexto de resolução. A decisão da Comissão Europeia, recentemente disponibilizada publicamente, inclui no seu anexo a Carta de Compromissos de Portugal. Estas condições refletem o desenho da solução implementada no dia 21 de dezembro, protegidas pelas necessárias reservas de confidencialidade, processo, aliás, similar ao que ocorreu em 2013, apesar de aqui se ter tardado mais de 6 meses até o Governo português de então ter chegado a acordo com a Comissão Europeia. Dado que os compromissos são sujeitos a restrições de confidencialidade nas versões tornadas públicas, não se apresentam versões preliminares anteriores ao seu fecho. Com o desfecho do processo de venda e início do processo de resolução, permitam-me que regresse a uma questão levantada pelo e-mail da Sra. Presidente do Mecanismo Único de Supervisão, Daniel Nui, explicando em detalhe a cronologia horária do processo no decurso do dia 18. Na minha anterior audiência, abordei longamente os antecedentes imediatos do que se passou no dia 18 e nos dias seguintes. A proposta do Banco Santander foi recebida no Ministério das Finanças na manhã do dia 18, às 9h18. A proposta da JC Flowers foi recebida às 20 horas e 13 minutos e a do Banco Popular às 20 horas e 19 minutos. Queria notar que o Banco Popular foi a entidade que mais cedo demonstrou interesse numa possível compra do BANIF e que tinha já a sua equipe em Lisboa a trabalhar na operação desde o meio dessa semana. Mas, apesar disso, apresentou a sua proposta apenas no final do dia 18. O prazo de entrega das propostas tinha sido antecipado. Eu há pouco referi que o processo foi alterado à medida que nos aproximávamos do final, pelas autoridades europeias para 15 de dezembro, mas até esse dia não tínhamos uma única confirmação firme de interesse. Esta situação preocupava naturalmente o Governo português e isso mesmo foi transmitido na reunião de dia 17 de dezembro em Frankfurt. Os contactos por mim próprio, os contactos com a Presidente do Mecanismo Único de Supervisão surgem no contexto desta reunião. A Sra. Daniel Nui, responsável pela estabilidade financeira europeia, tal como as restantes entidades europeias, estavam muito preocupadas com esta situação. Foi apenas este facto que motivou o meu contacto no final da tarde do dia 18, mantido quer com o Vice-Presidente do BCE, Vítor Constâncio, quer com a Presidente do Conselho do Mecanismo Único de Supervisão, Daniel Nui. As comunicações posteriores apenas revelam o seguimento e a atenção que foi dada a esta questão por essas autoridades europeias. No momento em que falei com as autoridades de Frankfurt acerca desta questão pela primeira vez, que aconteceu exatamente no dia 17, não existia nenhuma, repito, nenhuma proposta para a aquisição da operação bancária do BANIF. E quando voltámos a falar, no final do dia, da tarde do dia 18, apenas o Banco Santander tinha feito uma oferta. Esta situação, conjugada com as constantes alterações nas condições de venda avançadas pela Comissão Europeia, motivou que tivesse solicitado, e disse-o exatamente nestes termos na última vez que cá estive, os bons ofícios das autoridades de Frankfurt para que a estabilidade do sistema financeiro não fosse colocada em causa. O risco vinha das autoridades europeias em Bruxelas se concentrarem exclusivamente nas questões de concorrência e não tivessem a estabilidade financeira como preocupação fundamental. Passamos agora, e deixa-me comentar, a situação que se estabelece em torno da emissão de dívida pública portuguesa e o processo do MTN. Tal como aqui referido por mim próprio, pelo Dr. António Vieira Monteiro, pelo Secretário de Estado Adjunto do Tesouro e Finanças, e consistente com a informação que os senhores deputados têm dos documentos enviados, a oferta de compra do Santander contemplava a possibilidade de realizar um pagamento do Estado, o pagamento do Estado ser realizado em dinheiro ou em títulos de dívida pública. No âmbito da venda em resolução, não foi feita qualquer negociação sobre esta dimensão do processo. Dada a abertura do Banco Santander às duas modalidades de pagamento, no fim de semana da resolução foi utilizada a modalidade que era mais simples naquele momento, que foi a de injeção ser feita em dinheiro. As condições de emissão foram determinadas em momento posterior, porque o Estado tinha necessidade, na sua gestão da dívida, de repor o nível dos depósitos e essas condições refletiram a evolução no momento do mercado. Aliás, este princípio aplica-se a qualquer dívida emitida pelo Estado português. Esta sequência de eventos é muito clara nas declarações feitas a esta Comissão por parte de todos os seus intervenientes. Senhoras deputadas, senhores deputados, os testemunhos nesta Comissão devem servir para apurar os factos que estiveram na origem da passagem do BANIF para a esfera pública, daquilo que o Estado fez ao longo de quase 3 anos para recuperar o banco para a esfera privada e assim reaver o dinheiro dos contribuintes. Parece que ninguém quer ser responsável pela primeira tomada de decisão, aquela que claramente inicia o processo BANIF na esfera dos apoios públicos. É necessário apurar se o Estado fez o suficiente nessa matéria. Os testemunhos nesta Comissão devem servir para apurar as condições em que o BANIF chega ao dia 18 de dezembro de 2015. No dia 26 de novembro, este Governo tinha 4 dias, 2 dias úteis e 2 dias de fim de semana, estes 4 dias dividiam-se em 2 dias úteis e 2 dias de fim de semana, recém-empossado, para tomar uma decisão acerca de um banco que tinha as seguintes características. Segundo o Supervisor Nacional, estava em situação de insuficiência de capital. Segundo o mesmo Supervisor, o banco tinha problemas de solvabilidade. Existia uma disputa institucional entre o Ministério das Finanças e o Banco de Portugal acerca do caminho a seguir. As autoridades de concorrência clamavam pelo fim da inação das autoridades nacionais, que entretanto se substituíam umas às outras. É o que se passa durante o mês de novembro de 2015. Tínhamos um fundo de resolução sem capacidade financeira para intervir numa operação de resolução. Tínhamos uma alteração de regime de regulação prevista para 1 de janeiro de 2016, um curto horizonte de 35 dias, que colocaria em risco toda a dívida sénior do Banco BANIF incluindo o valor dos depósitos acima de 100 mil euros. Tudo isto, um banco sem capital, insolvente, com uma disputa institucional com todas as autoridades intervenientes, com um fundo de resolução, com um fundo, basta ler a carta do Sr. Governador do dia 17 de dezembro, já teve muito tempo, Sra. Deputada, para a ler, que colocaria em risco toda a dívida e os depósitos acima de 100 mil euros. Era esta a situação com que o BANIF se encontrava e a estabilidade do sistema financeiro estava, obviamente, em risco. O custo direto para os contribuintes foi aquele que todos hoje conhecemos. A geração e gestão de todo este processo ao longo de 3 anos não pode ficar sem explicação. Espero que estes meses de audições possam ter contribuído para esclarecer o relatório final e para esclarecer os portugueses que, efetivamente, tiveram que pagar a fatura. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tal como há pouco, se as senhoras e os deputados, peço às senhoras e aos senhores deputados que criem as condições para que a senhora deputada Mariana Mortágua possa começar a sua inquirição. Senhoras e senhores deputados, peço que criem as condições para a senhora deputada Mariana Mortágua poder iniciar a sua inquirição, o que creio que acaba de acontecer e, portanto, senhora deputada Mariana Mortágua, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Ministro e começar exatamente por aquilo que deverá ser o princípio, que é aquela reunião de 12 de outubro, sobre a qual recebemos informações diferentes e algumas declarações contraditórias. E por isso começava por perguntar quem eram os presentes nessa reunião, para que possamos finalmente esclarecer o que é que se passou no dia 12 de outubro.
Nesta reunião estavam, se, até onde a minha memória consegue chegar, eu próprio, a doutora Maria de Luísa Albuquerque, o secretário de Estado do Orçamento de então, doutor Hélder Reis, alguém do gabinete da doutora Maria Luísa Albuquerque, que eu posso pensar que seja a chefe de gabinete, mas eu não consigo ter isto totalmente presente, estava mais alguém do Ministério das Finanças com a responsabilidade de fazer uma ata da reunião que nunca chegou a ser produzida. Estava a senhora Secretária de Estado do Tesouro. Estava o Dr. Ricardo Félix e o Dr. Pedro Nuno Santos.
E nessa reunião foi referido em algum momento o processo de venda voluntária que estava em curso ou aquele que Maria Luísa Albuquerque aqui disse ter sido sempre o plano do Governo, que era uma venda voluntária da parte boa e da parte má, com o objetivo que a receita de ambas as partes permitisse não haver uma ajuda de Estado e assim resolver o problema do BANIF?
Eu não tenho memória dessa informação, em termos de referências nem a processos de N+1, nem de vendas voluntárias. A memória que eu tenho dessa reunião e a mensagem com que eu fiquei foi a de que havia uma urgência significativa no processo. Essa urgência decorria da iminente fecho do processo de investigação aprofundada, que estaria nas mãos da Comissão Europeia, e quem está a acompanhar o processo é a administração do BANIF, o Banco de Portugal e a DGCOM.
E, portanto, foi-lhe dito que o processo poderia ter um desfecho iminente. Iminente, ou seja, ainda em 2015.
Foi-me dito que o desfecho do processo estava nas mãos da Direção-Geral da Concorrência, que esse desfecho deveria ocorrer rapidamente. Foi referida à questão da alteração regulamentar, de facto, e, portanto, havia uma alteração de regime que poderia ter impacto naquilo que era a atuação e consequências dessa atuação das autoridades, e que quem poderia desencadear, isto tudo poderia ser desencadeado a qualquer momento pela Direção-Geral da Concorrência. Foi também referido que os dois, para além da questão do banco poder ser vendido, num fecho do processo por intervenção da Direção-Geral da Concorrência, os resultados mais prováveis seriam ou a resolução ou a liquidação do banco.
E em que momento é que lhe é dado o prazo de 1 de dezembro para tomar uma ação relativamente ao banco?
O prazo de 1 de dezembro é referido na reunião de passagem de pastas.
Em que é dito claramente que tem que ser feita alguma coisa até o dia 1 de dezembro. Não é dito, há um processo de venda em curso, o nosso plano é ver como é que corre e depois decidir.
Não, existia, foi feita referência ao processo de venda em curso, descrito muito sumariamente o processo do carve-out e da venda do Banif, mas foi dito que, dado o interesse, interesse este que vem associado aos custos de transportar o problema para 2016, que uma decisão tinha que ser tomada até ao dia 1 de dezembro para poder ser implementada até ao dia 18, ao fim de semana de 18 de dezembro de 2015. É essa a relação e é nesse contexto que aparece a referência ao dia 1 de dezembro.
Qual foi o primeiro contacto que teve com a Comissão Europeia sobre este assunto?
Foi numa reunião com a comissária Vestager no início de dezembro.
Não sabe o dia, ao certo?
Consigo neste momento lembrar o dia.
O que é que lhe foi transmitido sobre a condução e o estado do processo do Banif, sumariamente?
Quero desculpar-me, estavam aqui a falar.
O que é que lhe foi transmitido sobre a condução e o processo do Banif de forma sumária?
Nessa reunião com a comissária. A reunião com a comissária não foi sobre o caso Banif, foi uma reunião que tive várias reuniões com comissários nesse dia em Bruxelas. O governo foi, eu fui-me apresentar e elencar um conjunto de questões que obviamente nos preocupavam desde esse momento já, e o Banif obviamente estava dentro dessa lista. A reunião, desse ponto de vista, foi bastante sintética do lado da Direção-Geral da Concorrência. O Governo reafirmou logo nessa altura a disposição de apoiar e acelerar o processo de venda voluntária, o que nos foi pedido, quase que de forma sintomática em todas as reuniões que tivemos, foi que não adiássemos mais o problema. E, portanto, a mensagem principal desse dia com a senhora comissária da Concorrência foi que o processo não podia continuar à espera de decisões.
Eu gostaria que confirmasse as informações que nós temos a partir da resposta da comissária e que nos dão uma imagem um bocadinho diferente daquela que foi dada pela deputada Maria Luísa Albuquerque, na altura ministra. Foi-nos dito que era normal um processo de reestruturação demorar a ser aprovado e que o caso do Banif enquadrava-se em, como qualquer outro caso do Banco Português. A comissária escreve: as decisões nos casos dos outros bancos portugueses não demoraram mais do que 18 meses depois da discussão ter começado. Isto contrasta com a duração da discussão do Banif, que se estendeu por mais de 3 anos entre a preparação e a intervenção no início de 2013 e a decisão de resolução de dezembro de 2015, neste caso, 4 anos. Isto é reconhecido pela Comissão Europeia, que é um processo anormal. Foi-nos dito que os planos de reestruturação vinham e voltavam com as alterações que eram pedidas pela Comissão Europeia. A Comissão Europeia escreve nesta carta que os problemas eram persistentes e foram persistentemente comunicados ao Ministério das Finanças, nomeadamente a falta de informação ou má qualidade de informação que o BANIF tinha e persistiu ao longo de 3 anos. Isto foi-lhe dito pela Comissão Europeia ou não?
O sentimento que eu posso passar para esta Comissão daquilo que recebi dos contactos que eu próprio e que o meu Ministério teve sobre o processo, eu acho que se resumem àquela expressão que eu referi há pouco. Enfim, terei que ser muito sucinto, mas é de facto, não tendo eu acompanhado todo esse processo, não consigo ser mais útil do que isto. Mas a verdade, e aliás há textos escritos, a carta do dia 12 de novembro é um exemplo disso, de que havia uma inquietude e uma pressão sobre as autoridades portuguesas crescente de agir e agir no sentido de se encontrar uma solução. Presumo que este sentimento seja o resultado de um longo processo, que enfim, mesmo que seja normal, imaginemos que até seria normal ser longo, ele não deixa de ser longo por isso, e que obviamente vai não só alterando o objeto que está a ser analisado, porque o banco é uma empresa e portanto as suas condições de mercado, as suas condições de operação vão sendo alteradas, como o que significa que a páginas tantas já estamos a analisar objetos distintos de episódio para episódio e isso tudo complica. Havia um enorme sentido de urgência em tudo o que nos era transmitido da Comissão Europeia.
Segundo a resposta da Comissária Europeia, confirma uma informação que nós já tínhamos, aliás, diz que houve uma reunião no dia 8 de outubro e houve uma carta no dia 29 de outubro da Comissão Europeia, autoridades portuguesas, Ministério das Finanças incluindo, em que a Comissão Europeia deixou claro que se o plano DN mais um viesse a requerer ajuda pública, esse pedido formal à DGCOM teria de ser feito até à primeira semana de dezembro. É daí, aliás, que vem o prazo do 1 de dezembro. A comissária diz também que no dia 13 de novembro as autoridades portuguesas reconhecem que o carve-out significaria ajuda pública. E, portanto, sabendo que havia um prazo de 1 de dezembro, isso tinha sido avisado na reunião de 8 de outubro, e havendo a Comissão Europeia dizendo que foi reconhecido que um carve-out significaria ajuda pública, porque é que esse pedido não foi feito na altura, pelo Ministério das Finanças?
A altura que se refere agora é...
E a pergunta é porque é que o processo não chegou até ao novo governo com esse pedido de ajuda pública já feito, uma vez que o limite era 1 de dezembro e que no dia 8 de outubro as autoridades já tinham informado o Ministério das Finanças que este pedido deveria ter sido feito até ao dia 1 de dezembro.
Pois, essa pergunta eu não a consigo responder. Posso lhe dizer que... não só não estava feito, como o processo de venda formal estava, como eu classifiquei, num estado incipiente, iria necessariamente decorrer num período muito curto de tempo, período curto de tempo esse que ainda foi mais encurtado, dada a urgência de chegar ao dia 18 com um sucesso, qualquer que ele fosse, para se poder negociar. E na verdade, eu acho que isso apenas revela, enfim, a falta de ação que todo este processo teve ao longo dos meses anteriores.
A Comissão Europeia também refere que, apesar desta confusão e do deadline de 1 de dezembro e de 13 de novembro, o Governo já ter admitido que poderia haver ajuda pública, que há uma reunião ao mais alto nível no dia 12 de novembro que é adiada pelas autoridades portuguesas. Nunca foi apresentado, isso nunca foi discutido, não sabe porque é que esta reunião foi adiada. Há uma questão que eu gostaria de esclarecer, se isto é um problema de redação da comissária ou se é mais que isso. Na página 13 das respostas da comissária, que o Sr. Ministro não terá, É descrita uma reunião que terá havido com as autoridades portuguesas no dia 3 de dezembro, se não estou em erro. Uma reunião em Bruxelas, que foi dirigida pelo Sr. Koopman e, da parte do Ministério das Finanças, o Secretário de Estado, Mourinho Félix. E há várias coisas que são decididas e discutidas, entre elas a integração na CGD, que é rejeitada pelas autoridades europeias, mas depois há... A carta diz que há uma série de problemas para essa integração. A Comissão, e depois há um parágrafo em que diz a Comissão points out, os tempos verbais são sempre complicados, dá a entender que é no presente, mas que eu peço a interrupção do prazo para fazer uma tradução completa para não estar a tirar o sentido da frase. Pronto, a Comissão alerta que uma vez o adquirente do Banco Bom, o Banco Santander Tota, foi selecionado por Portugal, teria de mostrar à Comissão a capacidade para conseguir integrar o Banif sem ajuda de Estado e para assegurar que essa fusão era viável. A minha pergunta é, eles põem o nome do Banco Santander a descrever uma reunião do dia 3 de dezembro. Alguma vez na reunião de 3 de dezembro o nome Santander foi referido ou discutido nessa altura?
Enfim, eu não estive na reunião. Eu, deputada, tive obviamente conhecimento da reunião e fui informado a esse grau de detalhe se o nome do Santander foi referido na reunião. Eu não lhe consigo responder.
Porquê que a hipótese caixa não foi prosseguida, apesar das dúvidas da Comissão Europeia?
Há um e-mail da Comissão Europeia, do dia 8 de dezembro, das 13h51, dirigido ao Sr. Secretário de Estado, Adjunto de Tesouro e Finanças, pelo Diretor Adjunto da Direção-Geral de Concorrência, que faz uma análise detalhada daquilo que foram os contactos que o Governo teve com a Direção-Geral de Concorrência sobre a solução Caixa e que tem registro nessa reunião de 3 de dezembro, e isto é um e-mail de 8 de dezembro, ou seja, ao longo destes dias houve variadíssimos contactos com a Direção-Geral de Concorrência e troca de argumentos que... É concluído nesse e-mail que o cenário Caixa é muito pouco provável de ser possível ou fazível e, portanto, há uma sugestão e uma conclusão da Comissão Europeia para uma recomendação muito forte para que nós deixemos cair o cenário Caixa. Ele foi discutido e debatido detalhadamente com a Comissão Europeia nos moldes em que nós o conseguíamos descrever e nesse e-mail, em 5 pontos, a Comissão faz, no fundo, a opinião dela. Nós tínhamos, obviamente, a opinião distinta, mas a urgência de continuar este processo e de encontrar uma solução que, do ponto de vista regulamentar, fosse admissível, levou, enfim, na sequência desta mensagem, eu não garanto que esta seja a última mensagem em que o assunto Caixa é referido, porque o Governo português foi sempre dirimindo argumentos com a Comissão Europeia, mas era necessário concentrar-nos nas soluções que... pudessem, do ponto de vista regulamentar, vir a ser admissíveis, dadas as restrições que a ajuda de Estado não autorizada que o Banif tinha, nos impunha.
Foi-nos aqui dito que o grande plano do anterior governo, e foi defendido que isso teria sido uma alternativa possível, era não executar a venda ainda em 2015, tirando essa pressão. A Comissão Europeia apareceu a dizer, bom, isto devia ter ido para 2016, o plano de reestruturação seria aprovado em 2016. A Comissão Europeia também fala de conversas que teve com o Banco de Portugal, em que o Banco de Portugal diz que a estimativa para cenário de resolução é entre 1 milhão e 200 mil e 1 milhão e 900 mil. E, portanto, quando se percebe que isto está a ir parar aos 3 mil milhões, porque o Santander era o único comprador sozinho num processo que dominou e sabia que dominava e, portanto, pôde impor perdas. Perímetro? Ah, sim, o perímetro também definiu isso, obviamente. Mas a pergunta é, porquê é que não se adiou isto? Porquê é que não se deixou a decisão de venda para 2016, à espera do melhor comprador, à espera de melhores condições? Porquê é que se toma uma decisão que é pior possível, no pior momento possível?
Senhora Deputada, eu lamento, mas vou ter que relembrar, e é muito importante eu relembrar, porque isto é muito importante para a Comissão, peço desculpa por fazê-lo, que, segundo o supervisor, o banco estava em insuficiência de capital. Tinha um rácio de capital com imparidades que o supervisor lhe estava a impor adicionais de 7,65. O banco tinha problemas de solvabilidade. Na mesma carta, o supervisor descreve a situação do Banif nessas circunstâncias. E, portanto, não estamos a falar de uma entidade que estivesse confortavelmente à espera de um comprador. Era uma entidade que tinha estas condições operacionais, tinha uma ajuda de Estado não autorizada há 3 anos, era uma entidade que estava na iminência de poder entrar em 2016 com gravíssimos problemas de operação. Em 2016, o custo desta operação subia de forma dramática para o sistema financeiro. Sabia-se isto desde 2013 também, porque o calendário de transposição e de implementação da BRRD estava conhecido há muitos, muitos anos por todos. Foi por isso que todos os países da Europa fizeram exatamente a preparação que todos sabemos que fizeram para chegar a 2016 com o sistema financeiro em condições. Tínhamos o caso do Novo Banco, que decorria, nós não nos lembramos, ou melhor, lembramos, mas só nos lembramos às vezes, de vez em quando, estava a correr ao mesmo tempo um processo de capitalização do Novo Banco. Não é preciso ser, enfim, ter uma capacidade de previsão muito grande para compreender já as dificuldades que naquele momento todo o sistema bancário europeu estava a sofrer, que aliás veio a irromper de forma brutal no início de fevereiro, com mais uma sessão de enorme volatilidade e risco para todo o sistema bancário europeu. Ora, as fragilidades do sistema bancário português não se compadeciam com tentar ver o que é que dava, a ver se aparecia alguém que quisesse comprar. O que não tinha acontecido nos últimos 3 anos, iria acontecer nos 3 meses seguintes. O que não tinha acontecido em todo este processo poderia eventualmente acontecer, poder até podia, mas os riscos que se estavam a acumular, não só em cima do sistema bancário português, como do sistema europeu, teria que ser conhecimento de todas as autoridades portuguesas há muitos meses e deveriam, e volto a insistir nisso, ter promovido uma ação mais atempada. De facto, eram 4 dias, 2 deles úteis. Quando o Banco de Portugal me escreve no dia 4 de dezembro, volta a colocar um prazo de 4 dias, por curiosidade, mais uma vez, 2 deles úteis, para tomar mais uma decisão. Ou seja, era uma situação em que o arrastar de tudo isto para aquelas datas levou, infelizmente, a que, e digo infelizmente de forma totalmente transparente, a que esta fosse o resultado deste, no fundo, desta urgência colocada em cima deste processo.
É correto dizer que se a filial de Malta tivesse sido vendida, os riscos seriam menores ou não?
Eu acho que a única diferença da filial de Malta é que a resolução, as decisões de supervisão, como o banco não é um banco sistémico, seriam tomadas em Portugal, o risco sobre o banco era o mesmo. O risco sobre o banco era o mesmo.
O que eu quero dizer é, se a filial de Malta, que estava para vender há não sei quanto tempo, apareceu um comprador sugerindo que teria sido possível vendê-la antes, porque é que... Eu não vou perguntar porque é que não se fez um esforço para vender antes, porque não estava na tutela antes, mas só queria confirmar que Malta, parecendo um pormenor, tendo sido vendida antes, poderia ter facilitado muito as soluções disponíveis depois.
A resposta a essa pergunta é, Sra. Deputada, que tudo deveria ter sido feito antes. Tudo devia ter sido feito antes. Malta devia ter sido feito antes, a Açoriana devia ter sido feito antes, o Banif, como um todo, devia ter sido feito antes.
Há uma questão que importa esclarecer, que é a questão, já o fez, mas era bom fazê-lo, as obrigações do Tesouro que são dadas ao Santander como pagamento. Era importante clarificar se a emissão de obrigações do Tesouro estava relacionada com a compra do Banif pelo Santander, isso foi parte do pagamento porque vinha nas condições e na própria proposta do Santander, ou se foi de facto independente, e penso que era importante que ficasse uma versão definitiva sobre essa questão das obrigações.
A resposta que eu dei aqui foi que a operação não era uma operação de contrapartida da compra do Banif pelo Santander. Na proposta inicial, ainda antes da resolução do Santander, já estava lá a possibilidade daquele pagamento ser feito em dinheiro ou em dívida. Durante o fim de semana, essa não foi uma questão associada ao processo de resolução. O pagamento foi, de facto, feito em dinheiro, por conveniência do Estado, porque no fim de semana emitir dívida não é uma coisa simples. E o que foi feito depois foi, havendo, ou significando isto, um impacto no nível de depósitos do Estado, foi analisado o momento mais adequado para repor esse nível de depósitos e foi feita a operação negociada no momento em que ela é feita com o Santander.
Senhora Deputada, para concluir, com a benevolência da mesa...
A pergunta é quando é que nós vamos conhecer as contas da Oitante, uma vez que, no fundo, é dinheiro público que lá está e era importante haver transparência nessa gestão, e se confirma que há carteiras, eu sei que são unsecured e, portanto, não têm colateral, mas carteiras de 500 milhões a serem vendidas por 20 milhões... Se isto existe ou não e qual é o escrutínio que está a haver sobre os negócios que a Oitante faz.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, professor.
Muito rapidamente, tem toda a razão. A Oitante faz parte do perímetro das administrações públicas, aliás, reflete o resultado da Oitante, reflete-se no saldo das administrações públicas. Essa informação vai, obviamente, ser apresentada. Em relação à referência que faz, na verdade, o book value dessa carteira que foi vendida era de 69 milhões de euros, porque estava provisionado. O restante foi transacionado, portanto, o valor esperado daquela carteira num mercado, noutras circunstâncias, era muito próximo daquilo que acabou por ser feita a transação. Mas tem razão em relação à questão das contas.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Segue-se agora na ordem das inquirições o Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado João Almeida. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Ministro vem a esta comissão e por alguma razão é o último a vir, porque é o Ministro em funções e, portanto, responde por aquilo que foi a atuação do Governo enquanto o Sr. Ministro está em funções e, portanto, compreenderá que por muito que o Sr. Ministro conduza a sua intervenção Por aí, eu não lhe vou perguntar sobre aquilo que foi a condução do processo durante outro governo, porque também não perguntei à doutora Maria Luísa Albuquerque qual era a opinião dela sobre aquilo que o senhor ministro fez desde que é ministro. Aliás, devo registar que a doutora Maria Luísa Albuquerque várias vezes fez questão de dizer que tinha a delicadeza de não o fazer e que, portanto, não se iria pronunciar, quando foi perguntada sobre matérias relativas a este governo, que não se iria pronunciar sobre isso. E, portanto, aquilo que eu pergunto, em primeiro lugar, neste contexto, senhor ministro, é se considera que 6 meses entre a assunção de um compromisso perante Bruxelas e a execução desse compromisso é um prazo relevante e grave se for incumprido por Portugal?
Não compreendo a sua pergunta.
Se o Estado português assumir um compromisso com Bruxelas, por exemplo, se recebia uma carta de Bruxelas numa determinada data e demorasse 6 meses a responder, já aqui se pronunciou sobre isso, sobre o tempo em que não era ministro. Eu pergunto-lhe se um compromisso assumido com Bruxelas há 6 meses, se não estiver cumprido, é grave ou não é grave?
Sr. Deputado, isso depende da circunstância que me estiver a descrever. Assim, genericamente, não consigo responder se é grave ou não é grave. Depende se está a ser feita alguma coisa, se não está a ser feito nada, se a situação está a ser resolvida, se não está, se há conversas, se não há conversas, ou se eu não consigo responder.
Isso é interessante, porque a senhora doutora Maria Luísa Albuquerque conseguiu ser bastante mais concreta sobre questões que ocorreram em menos de 6 meses. Eu pergunto-lhe isto por uma questão concreta. É que o senhor ministro é muito ágil a falar sobre aquilo que não lhe diz respeito. Já percebemos agora, na resposta que deu, que quando lhe diz respeito já tem todos os cuidados e diz que depende do que se está a falar, do que se está a fazer ou não a fazer, do que está para trás, não lhe interessa nada isso. Do que se fez, do que se deixou de fazer, isso para o senhor ministro é absolutamente indiferente. Quando é o senhor ministro que está a governar, já depende disso. Mas é que a Comissão Europeia tem opinião sobre isso. E a opinião que a Comissão Europeia tem sobre isso é relevante para o Estado português. E na carta que a Comissão Europeia nos dirige em resposta às questões colocadas por esta Comissão, uma das coisas que é dita como sendo grave é que, ao fim de 6 meses do Estado português ter assumido o compromisso, assumido em dezembro de 2015, de nomear uma entidade para fazer a monitorização do processo pós-resolução executado pelo OITANTE, que o Estado português ainda não o fez e que a Comissão considera isso grave. Como é que o Sr. Ministro responde ao facto de, há 6 meses, que o Estado devia ter nomeado uma entidade para fiscalizar este trabalho do OITANTE e ainda não o ter feito?
Neste momento, a resposta que eu lhe posso dar é a seguinte. O perímetro da operação ainda não está concluído. A Autoridade da Resolução está a tratar disso e, nesse contexto, essa nomeação de que fala será concretizada.
Não foi nada disso que eu perguntei. A Comissão Europeia é muito concreta. Diz, e agora também com o risco das traduções, das traduções simultâneas, a Comissão registra também que 6 meses depois da decisão, e mesmo considerando os compromissos assumidos por Portugal em dezembro de 2015, Portugal ainda não indicou o Monitoring Trustee, ou seja, a entidade para monitorizar a atividade do OITANTE. Portanto, não tem a ver com o perímetro da resolução, tem a ver com a monitorização da atividade do OITANTE, que passou a estar na esfera do Estado e que o Estado português assumiu junto da Comissão que nomearia uma entidade para monitorizar este trabalho. 6 meses depois ainda não o fez, é a Comissão que o diz. E isto não é sobre cartas do Governo anterior, é sobre um compromisso que o senhor assumiu com Bruxelas e que 6 meses depois não cumpriu. O que é que tem a dizer sobre isso?
O que eu lhe tenho a dizer sobre isso, para além daquilo que já disse, é que estamos em contacto com Bruxelas sobre essa matéria.
Ó, Sr. Ministro, o que é que dizia, então eu tenho que lhe perguntar de outra maneira, o que é que o Sr. Ministro dizia se isto tivesse acontecido quando a doutora Maria Luísa Albuquerque era ministra? Porque só assim com certeza é que conseguimos ter uma resposta franca, porque o senhor acha que responder a uma carta 3 meses depois, se for a doutora Maria Luísa Albuquerque, é grave. Independentemente de se ter feito alguma coisa, de se estar à procura de uma administração, qualquer coisa, isso não interessa nada. O Sr. Ministro não nos diz nada do que está a fazer para monitorizar a atividade do OITANTE, não nega que assumiu o compromisso, não nega que 6 meses depois o compromisso não está cumprido, mas não consegue adiantar nada que justifique esta posição ou que defenda o Estado português. Não está o Estado português pós-resolução a expor-se a um risco totalmente desnecessário perante a Comissão Europeia, a ponto da própria Comissão registar isso?
O que eu lhe posso responder, reafirmar, é que a Comissão Europeia e o Estado português estão em contacto em relação a essa dimensão e é a resposta que eu lhe posso dar neste momento. Ou seja, se uma questão leva mais tempo ou menos tempo a resolver, depende da natureza e daquilo de que estamos a tratar. Neste caso concreto, o que eu lhes posso garantir é que há contactos regulares entre o Estado português e a Comissão Europeia sobre essa matéria.
Oh, Sr. Ministro, eu vou ter que lhe fazer um elogio. O Sr. Ministro parecia a Doutora Maria Luísa Albuquerque a falar. É o elogio que eu tenho que lhe fazer, porque essa foi a resposta que a Doutora Maria Luísa Albuquerque deu em relação às muitas das perguntas que lhe dirigimos sobre como é que determinados passos do processo tinham acontecido. E, portanto, a comparação eu acho que é lisonjeira e, portanto, naturalmente que tenho que a fazer e que lhe reconhecer esse mérito. Agora, o que eu registo é que, Sr. Ministro, se tem estas respostas para dar ao fim de 6 meses, imagina ao fim de 3 anos. Eu não quero imaginar, para quem tem toda essa disponibilidade para criticar processos que decorreram 3 anos, a dificuldade que depois tem para explicar algo que lhe sucedeu assim em 6 meses. Portanto, imagine o que será quando multiplicar este prazo a ponto de chegar aos 3 anos. Mas eu não lhe pergunto isto só para apontar aqui uma coisa em que a Comissão diz do Sr. Ministro o mesmo que diz do Governo anterior e que, portanto, em 6 meses é capaz de ver aqui similitudes em relação ao que se passou no passado. Eu pergunto porque há situações graves que precisavam efetivamente ser monitorizadas na oitante. E sobre isso, o Sr. Ministro também tem que responder em concreto. Não vale a pena, sobre alguns negócios, falar do book value. Todos nós sabemos o que é que representa o book value. Nós não podemos, numas alturas de audições, dizer que os descontos não interessam nada porque são meras considerações contabilísticas e, portanto, determinado ativo ter um desconto altíssimo não é relevante porque ele será vendido pelo justo valor. E depois, quando efetivamente algum ativo é vendido, esquecer o justo valor e ir buscar o book value para dizer que afinal a venda não foi tão negativa quanto isso. O que está em causa, e eu pergunto-lhe se é verdade, eu não esperava que o Sr. Ministro viesse dizer que era verdade, esperava quando a deputada Mariana Mortágua lhe perguntou, dissesse que este negócio nunca aconteceu, porque foi isso que aqui indiciou o administrador do oitante que cá esteve presente, é que esse negócio efetivamente não se tinha concretizado. Eu pergunto-lhe, eu sei que existiu um contrato de promessa, eu pergunto-lhe se o contrato de promessa que existiu entre o oitante e a LX Partners efetivamente se concretizou, e se concretizou em termos em que o desconto dos ativos vendidos possa ter sido superior a 90%.
Esse processo está em conclusão no oitante. Eu relembro-lhe que estes 70 milhões de euros que referimos, que são 69 milhões e qualquer coisa, estão incluídos nos 2,2 mil milhões que foi transferido, ou seja, o valor que estava registado no balanço do Banif, e esse negócio de que está a referir vai ser fechado com uma venda que anda à volta dos 24 milhões de euros.
E pode confirmar que esses 24 milhões de euros representam um haircut de mais ou menos 95%?
Estamos a falar de um valor que está a sair do balanço do Banif a 69 milhões de euros e está a ser vendida a 24 milhões.
Certo, a 69 milhões de euros nós sabemos porquê e o Sr. Ministro também sabe, portanto não vai querer que todos achemos que é normal. Mas eu vou-lhe fazer uma pergunta mais significativa, Sr. Ministro. Este negócio começou a ser feito efetivamente para créditos unsecured. Pode-me confirmar que só estão em causa créditos unsecured ou por negociação posterior houve créditos secured que foram incluídos no negócio?
A informação que eu tenho é que é praticamente tudo unsecured. A informação da oitante, quando cá esteve, poderá ou não corroborar essa informação, mas é a informação que eu tenho.
Praticamente tudo pode-se considerar que um terço, ou seja, que 8 milhões são secured?
Não sei responder.
Porque, em primeiro lugar, abre aqui uma brecha que é que nós temos conhecimento que aconteceu e que é muito relevante. Uma coisa é estarmos a falar só de, ainda que falássemos de book value, já vimos qual é o risco disso, de em cima do book value, mesmo na hipótese do Sr. Ministro, estarmos a falar de um haircut de praticamente 2/3, mesmo que considerássemos tudo isso, estarmos a falar exclusivamente de créditos unsecured e de uma carteira que tivesse essas características. Outra coisa completamente diferente é para quem vai adquirir poder ter, como, por assim dizer, um balão de oxigênio para poder trabalhar o resto, que é ter uma parte significativa de crédito secured, vou já terminar, Sr. Presidente, e com esse balão de oxigênio poder trabalhar de uma forma muito mais descansada o crédito unsecured para poder recuperar. E vou perguntar-lhe, aliás, qual é a avaliação que o Sr. Ministro faz da capacidade que a Oitante, com a comparação àquilo que era feito pelos mesmos funcionários anteriormente no BANIF, teriam para fazer essa recuperação, e qual é o interesse, atendendo aos estatutos do OITANT e tendo os estatutos do OITANT no número 3 do seu artigo 3º uma exigência de venda no melhor momento para conseguir o melhor retorno, qual é o interesse de fazer esta venda neste momento por comparação à gestão destes ativos por parte de quem está no OITANT, que não só não vai ter essa oportunidade de recuperar a favor do Estado, como para além disso vai esvaziando a Oitante e consequentemente empurrando os seus funcionários para uma situação de deixarem de ter trabalho, o que obviamente do ponto de vista social também tem bastante relevância.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro.
Muito, muito rapidamente, este conjunto de ativos, a informação que eu tenho é que corresponderão a 18 mil clientes. É, obviamente, um número muito, muito elevado e, portanto, de baixo valor, algumas destas operações. Era um ativo que estava para venda. E a Oitante funciona junto do... Enfim, é detida pelo Fundo de Resolução, tem auditorias, tem uma análise regular e, como é evidente, será objeto dessas análises as suas atividades. Entretanto, em relação à venda deste ativo, é um ativo que estava em venda, como lhe disse, é de muito difícil recuperação. Muito difícil de recuperação este tipo de créditos, a transação destes ativos no mercado tem níveis de haircuts mais próximos do que os que o Sr. Deputado referiu.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Segue-se na ordem das inquirições o Partido Comunista Português, Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de cumprimentar o Sr. Ministro das Finanças e de agradecer também os contributos à Comissão. Sr. Ministro, nós já houve aqui várias perguntas colocadas, já não é a primeira vez que estamos a inquiri-lo, algumas das questões tornam-se redundantes. E sendo esta a última audição, é natural que isso também aconteça. Eu desde já faço este alerta para a eventualidade de eu também poder colocar algumas questões que possam parecer repetidas. Nós hoje recebemos da parte da Comissão Europeia um conjunto de respostas que, com uma clareza, na nossa opinião, com uma clareza na nossa PCP, com uma clareza até superior à da que vinha sendo habitual, caracterizam e descrevem o processo e o desenvolvimento do processo até à resolução, deixando muito claro que o anterior governo, ao longo do tempo, foi no mínimo negligente foi muito mais incompetente do que aquilo que fazia parecer-se, o que certamente não é a minha tese, a da incompetência. Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, eu nunca julgo as opiniões políticas dos outros em função da sua capacidade de ler. E jamais julgarei a sua por o considerar mais letrado ou menos letrado. E portanto, estas respostas da Comissão clarificam, de certa forma, o desenvolvimento do processo, que é precisamente a parte sobre a qual o Sr. Ministro das Finanças teria mais dificuldade em responder nesta Comissão, porque não as tutelou, porque não tutelou esse período. Mas há aqui uma parte que se refere já à fase a que o Sr. Ministro das Finanças, em que o Sr. Ministro das Finanças tem responsabilidade e sobre a qual desempenhou já um papel importante. Sem querer, e faço este apelo novamente ao Sr. Ministro, não me deflita as questões que lhe coloco, fazendo alusões ao passado. Nós temos estas respostas, demonstram bem os vários passos do processo, e as questões que lhe vou colocar vão tentar concentrar-se na fase em que o Sr. Ministro tem responsabilidades e não naquelas em que não teve. Já percebemos que tenta alertar-nos muito para as responsabilidades do passado, nós temos consciência delas, o facto de lhe fazer perguntas sobre as suas não quer dizer que o PCP não saiba ou não tenha de forma bastante consciente a ideia de que há responsabilidades do Governo anterior que são inolvidáveis. Eu gostava de lhe perguntar, até porque isso estava agora mesmo a ser tratado, sobre a oitante, em primeiro lugar. E sobre a oitante, eu gostava, em primeiro lugar, de lhe perguntar que medidas é que o Governo tem tomado para garantir que não são, direta ou indiretamente, os devedores ou alguém em nome dos devedores que está a adquirir a dívida à oitante.
Os devedores?
Pois, os devedores, os que não pagaram os créditos e que nós pagámos. E eles agora podem comprá-los por um valor muito inferior àquele que foi o crédito que contraíram.
Ou seja, os créditos estão a ser transacionados no mercado. Eu não tenho nenhuma informação de que um movimento dessa natureza possa estar a ocorrer. Estas operações são auditadas, são, enfim, analisadas da forma como qualquer vendedor deste tipo de ativos está a operar no mercado. Há uma tarefa de recuperação desses créditos que é desempenhada na oitante. Não tenho nenhuma evidência dessa natureza.
Pois, a administração da oitante disse aqui que essas operações poderiam estar neste momento a ocorrer porque não há como as detectar. Portanto, aquilo que lhe pergunto é que medidas é que o Governo está a tomar ou pensa tomar para impedir que, por exemplo, imaginemos que uma entidade contraía uma dívida de 10 milhões, não pagava e agora arranjava uma firma de advogados que comprava aquela dívida por 1 milhão e essa entidade iria comprar essa dívida. Agora, no caso, por exemplo, a LX Partners ou qualquer outra, ou a Aero Global ou a White Star, aquelas que vivem disso, por 1 milhão e 1 euro, a White Star faz ou a Aero ou a LX Partners faz um lucro de um euro, a oitante liberta-se daquele lastro e aquela entidade que pediu 10 milhões emprestado acabou por pagar 1 milhão e ainda ficou com 9 de borla porque o Estado pagou.
A única forma de atuar perante essas situações é reforçar o controle. Aquilo que eu sei que tem sido feito na oitante tem sido precisamente nesse sentido, quer em termos de controle financeiro, com a contratação de mais um controller financeiro para a oitante, quer através do processo de nomeação de controle da atividade e contabilística da empresa. O que me está a dizer o Sr. Deputado significa que devemos reforçar essa alerta e eu tomo boa nota, mas acredito que neste momento a oitante esteja a fazer aquilo que no mercado desta natureza é feito, ou seja, não acredito, não tenho conhecimento disso, de que esteja a ser feito, a ter uma atitude negligente nesta matéria.
Não se trata de negligência, trata-se de um processo comum, limpar a dívida através destas empresas abutres, não é? Que predam sobre a dívida vencida, e isso é um procedimento normal que nós também, como Comissão de Inquérito, temos o dever de tomar as medidas para que não seja o hábito de hoje em diante, porque caso contrário, cada vez que um banco resgatado por um Estado, o que estamos na prática a fazer é pagar a dívida de alguém que levou o dinheiro e que agora não responde por ele. Eu gostava de lhe perguntar se o valor que nos referiu sobre o lote de ativos que está a ser vendido é o valor nos livros descontando provisões por imparidades ou se é já tendo em conta as provisões por imparidades.
O montante dos 69 milhões de euros, quase 70 milhões de euros, é já descontando as provisões que estão... Portanto, o valor original da carteira era de 460 milhões de euros.
Senhor Ministro, desculpe dizer-lhe, mas isso desmente qualquer possibilidade de recuperação do capital investido pelo Estado, como o Senhor Ministro e o Governo nos disseram no início. Porque nos disseram que aqueles 2,2 mil milhões, ou aproximadamente os mais de 1 milhão de milhões, que foi investido no conjunto dos ativos que passava para a Oitante, poderia vir a ser resgatado, poderia ser recuperado. Ora, se o Governo faz as contas, e a Oitante fazem as contas, ao valor já descontando as provisões por imparidades, não será nunca possível reaver nada sequer aproximado desse valor, porque teríamos desde logo que fazer o valor tendo em conta o que já foi provisionado. E, portanto, quando aquele dinheiro foi injetado para fazer o carve-out e nos foi dito que poderia vir a ser recuperado em boa parte, se depois a venda é feita tendo em conta as provisões constituídas, é impossível resgatar aquele dinheiro. Portanto, se puder detalhar um pouco qual é a sua perspectiva para recuperar o dinheiro que o Estado português colocou no carve-out, na Oitante, também era bom para que a Comissão pudesse perceber.
Muito bem. A primeira clarificação que é necessário fazer, eu disse-o há pouco, mas provavelmente não fui completamente claro, é que estes 70 milhões são do conjunto dos 2,2 mil milhões, porque estes 2,2 mil milhões são líquidos de provisões. Certo? Portanto, os 70 milhões são uma fração dos 2,2, não são os 460 milhões que são uma fração dos 2,2, são os 70 milhões. E é verdade que estes ativos não colateralizados, unsecured, são os mais, os que estão sujeitos a níveis de recuperação mais baixos, muito, muito baixos. As taxas de recuperação no mercado são muito baixas neste tipo de...
Portanto, os 2,2 são estimados na mesma, exatamente da mesma forma que estes 70.
Exatamente, Sr. Deputado.
Nesse caso, isso só é incompatível com a possibilidade de vir a ganhar mais dinheiro do que o que se gastou, mas não com a recuperação da totalidade.
O comentário que eu posso fazer em relação a isso é o seguinte.
Essa possibilidade também chegou a ser aventada
pelo Governo. Estas carteiras de ativos estão, obviamente, e é por isso que o banco tinha problemas, estão altamente desvalorizadas e levam muito tempo a recuperar. Mas dentro dessas carteiras existem ativos de muita natureza e com níveis de depreciação muito diferenciados. Estes de que estamos a falar são aqueles que são mais depreciados, porque são unsecured, eles não têm colateral, são créditos ao consumo, são créditos que são muito difíceis de recuperar.
Portanto, vai ver dentro... se os créditos da Fundação Social Democrata não vão nesses lotes, que é para depois desaparecerem do mapa e alguém levar o dinheiro que o Estado português foi obrigado a pagar. Esperemos que não. É preciso estar atento também a isso, e o Governo que tutela este veículo tem de estar atento a que um conjunto de entidades, principalmente as politicamente expostas, tendo em conta inclusivamente que o Estado era acionista do banco, não podem usar esta ajuda que o Estado deu à resolução do Banif para limpar a sua dívida. Isso seria, enfim, ainda mais grave do que todo o cenário que conduziu à resolução, porque seria ainda mais imoral o Estado estar a limpar a dívida de quem lucrou com a destruição do banco. Eu só sobre o oitanto só tenho, portanto, esta questão. Para o futuro e para as orientações de futuro da oitante, que medidas é que o Governo vai tomar para precaver isso? Não é que me diga que não tem indícios de que isso esteja a ser feito. Era bom que ponderássemos sobre medidas para impedir que isso viesse a suceder. E eu vou passar rapidamente para as outras questões. Uma delas tem a ver com... uma das coisas que foi dita no momento da resolução, de que os depósitos nas Bahamas correspondiam a um conjunto de investimentos, pequenos investimentos. O Santander disse aqui que afinal herdou aquilo e que aquilo não eram bem pequenos investimentos de imigrantes, mas também não disse o que eram. Eu gostava de perguntar, tendo em conta que o que foi alegado para que o Estado investisse 200 e tal milhões de euros para salvar aqueles depósitos foi precisamente que era dinheiro de imigrantes e pequenos investimentos e pequeno aforro e poupança. Portanto, se o Governo mantém que aqueles 280, se me recordo de cabeça, 280 e tal mil euros que o Estado colocou no bolo total para a resolução, se de facto correspondem, ou pelo menos qual é a caracterização desse investimento. E para terminar, eu gostava de lhe perguntar, tendo em conta que estas respostas da DG Comp, ou melhor, da Comissão, não nos parecem detalhar tanto quanto gostaríamos essa matéria, se encontrou, entretanto, as normas europeias que ditam, as normas relativas à concorrência, que ditam a necessidade de, em cenário de resolução, poderem serem impostas os requisitos que foram para que o Estado tivesse de escolher o parceiro, enfim, o comprador do banco. Isto porque continuamos a não ver em lado nenhum que só um banco presente no território e com um balanço X vezes maior do que o banco vai ser adquirido é que pode ser o comprador de um banco resolvido. Nós já percebemos que o banco tinha que ser resolvido em 2016 pelo simples facto, e a Comissão é muito clara nisso, que o banco nunca esteve em causa de não ser resolvido. Todos os planos que foram apresentados pelo anterior Governo, apesar do anterior Governo lhe chamar outra coisa, eram uma resolução, e por isso mesmo é que a Comissão faz aquele alerta e diz, mesmo para o plano N mais um, para qualquer plano que venha a ser concretizado, atenção que as regras da resolução vão mudar e, portanto, o bail-in será realizado em termos diferentes. Nós já compreendemos isso. O que não compreendemos é qual é a norma invocada e porque é que o Estado, porque é que a República Portuguesa acata uma norma que não tem fundamento legal, a não ser que, entretanto, tenha descoberto o fundamento legal. A não ter descoberto o fundamento legal, termino, Sr. Presidente, pergunto-lhe outra vez, vai ou não o Governo tomar as medidas necessárias para, junto das instâncias judiciais, processar a DG Comp ou as instâncias europeias, caso entenda que o Governo foi prejudicado, que a República Portuguesa foi prejudicada pela decisão?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em relação às Bahamas, o que o Governo, a informação que o Governo tinha no dia 20 de dezembro, que era transmitida quer pela administração do BANIF, quer pelo Banco de Portugal, era o de que aqueles depósitos eram depósitos designados genericamente como depósitos de imigrantes. Esta era a descrição que era feita daquela dívida, que era uma dívida pelo Banco de Portugal e pelo BANIF, por quem... E nessa assunção, a decisão que o Governo tomou foi, de facto, a de preservar esses depósitos. Na verdade, posteriormente, veio a revelar-se que não era exatamente apenas assim, existirão e existem lá esses depósitos com essa descrição, mas a atividade das Bahamas ia para além daquilo que eram meros depósitos de imigrantes. Em relação às questões que coloca sobre a atuação ou aquilo que foram as condições que a DG Comp colocou sobre o processo. Na verdade, não há um livro que nos diga como proceder nessas circunstâncias. A minha única leitura dessa situação, contra a qual muitas delas o governo português argumentou e dirimiu com a Comissão Europeia, tem a ver com a avaliação da deterioração da situação do banco que a Direção-Geral da Concorrência fazia. Podemos concordar ou não com essa leitura. A verdade é que durante as 3 semanas em que este governo esteve a lidar com este processo, essas exigências foram aumentando. E foram aumentando à medida que se apercebia, e era óbvio por causa do tempo a passar, que nos aproximávamos de uma data a partir da qual o custo da operação ia aumentar significativamente. E, portanto, os remédios que normalmente as autoridades da concorrência colocam nestes processos têm muito a ver também com as condições como o negócio está a ser realizado. E, portanto, não podemos dissociar isso desse efeito. Mas a verdade é que muitas dessas, e eu disse isso aqui nas últimas audições, nas outras audições, muitas desses requisitos são, enfim, discricionários, não decorrem de uma leitura normativa do que se pode e deve sempre fazer, mas decorrem daquilo que foi, ou que era naquela altura, a avaliação da Direção-Geral da Concorrência do negócio bancário do BANIF e da capacidade do negócio bancário BANIF se persistir de forma autónoma. E é nesse contexto que elas aparecem. Foi por isso que o Governo tentou, junto da Comissão Europeia, alternativas distintas, como uma que já falámos aqui hoje, que tinha a ver com a Caixa Geral de Depósitos, e foi, no fundo, nos poucos dias que houve para tratar deste assunto, o resultado foi aquele que nós conhecemos. Eu também já referi numa das anteriores audições que o Governo português, obviamente, continua a acompanhar aquilo que é não só a informação que neste momento continuamos a obter sobre o BANIF, falámos há pouco do caso das Bahamas, mas sobre toda a informação que esta comissão de inquérito está a obter e vai produzir, e penso que nas conclusões dessa comissão será um bom momento para tomarmos decisões da natureza que o Sr. Deputado sugere.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Agora, na ordem das inquirições, segue-se a bancada do Partido Social Democrata. Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, agora faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, cumprimento o seu acompanhante. E Sr. Ministro, nós assistimos à sua intervenção inicial, que nos surpreendeu um pouco, fez aqui uma espécie de história alindada, deixe-me dizer, dos factos, parecia quase das duas uma. Ou estava a fazer as vezes de relator, ou estava a enviar uma carta fechada ao Sr. Relator. Espero que o relatório, que esperamos para breve, venha a desmentir estes receios e estas angústias que aqui estou a exprimir. Há aqui uma confusão que o Sr. Ministro faz, e não é a primeira vez, entre a reunião de passagem de pastas que decorreu 26 de novembro com a reunião acontecida no início de outubro, que é uma reunião partidária e não é uma reunião de passagem de pastas, onde a informação, essa informação relevante, não lhe deveria ter sido transmitida. Pondo isto à parte, voltarei no final para isso, para esse tema. Eu gostaria de perguntar, face àquilo que o Sr. Ministro nos disse na sua intervenção inicial, se considera ou não que durante os 3 anos da gestão da administração de Jorge Tomé, o BANIF implementou medidas de reestruturação significativas.
A resposta envolve um qualificativo, que é o significativas. e eu não consigo ter um padrão para, para medir o que é que sejam medidas de reestruturação significativas. Toda a banca nacional e europeia, nesse mesmo período, implementou aquilo que poderiam ser designadas medidas de reestruturação, significativas ou não, depende da métrica que se estiver a usar. E, portanto, aquilo que eu posso reconhecer é que, durante um período de tempo que descreve, houve medidas adotadas de reestruturação no BANIF, se foram significativas, não sei.
Eu falo em medidas de reestruturação que têm a ver com o esforço de tentativa de aprovação de planos de reestruturação e, designadamente, os compromissos que foram estabelecidos com as entidades europeias, com o Banco de Portugal e com o Governo português, no sentido de reformular estruturalmente o BANIF, se isso aconteceu ou não nesses três anos.
Aquilo que eu lhe posso dizer a situação, e foi a única questão que eu abordei na minha declaração inicial, é a situação de supervisão e do ponto de vista regulatório que o BANIF tem no dia 17 de novembro de 2015. E a carta do supervisor sobre essa matéria é muito clara. As duas dimensões mais relevantes dessa carta é a identificação da insuficiência de capital e das dificuldades de solvabilidade do banco, que, apesar, posso usar aqui a expressão, das medidas a que se refere, não foi suficiente para colocar o banco numa situação operacional.
Mas nós não podemos defender tudo e o seu contrário. O Sr. Ministro disse aqui, na sua intervenção inicial, que, e já o disse várias vezes também nesta Comissão de Inquérito e fora desta Comissão de Inquérito, que houve 3 anos de inação. E, no entanto, nós julgamos, e vários testemunhos e vários depoimentos assim o indicam, que houve medidas de reestruturação significativas e que a face do BANIF era completamente diferente em novembro de 2015 daquela que era em janeiro de 2013.
Aquilo que eu lhe posso dizer são duas questões em relação a isso. Pendia sobre o BANIF uma ajuda de Estado por legalizar. Essa legalização necessitava da aprovação de um plano de reestruturação pela Direção-Geral da Concorrência. Passados 3 anos, a comunicação de 12 de novembro da Direção-Geral de Concorrência não é compatível com uma atuação significativa das autoridades. E seguramente não só eu, mas todos os que lermos estas comunicações concluirão que, tendo havido intervenção, essa intervenção não foi suficiente, não foi suficiente conducente a que a ajuda de Estado fosse legalizada e, portanto, autorizada, e, mais gravoso ainda, no final de 2015, o banco estava em insuficiência de capital.
Mas são duas coisas completamente diferentes. Desculpe insistir, Sr. Ministro. O processo de investigação aprofundada iniciou-se em julho de 2015 e teria o prazo de 18 meses e, portanto, estávamos perfeitamente em prazo quanto a esse respeito. E, em segundo lugar, uma coisa é as entidades europeias não estarem completamente satisfeitas com as medidas de reestruturação, outra coisa é dizer que nada foi feito e que as medidas de reestruturação não aconteceram. O Grupo Parlamentar do PSD teve acesso a um documento assinado pelo Sr. Ministro, em que se faz o percurso itinerário da resolução e que é assinado no dia 13 de dezembro. Na página 17 desse documento, que é assinado, repito, pelo Sr. Ministro em 13 de dezembro, é dito explicitamente que foram efetuadas no BANIF medidas significativas de reestruturação. Quer comentar?
Bem, penso que se refere a um documento enviado para a Comissão Europeia.
E já agora, porque é que esse documento não foi enviado para esta Comissão de Inquérito, apesar de lhe ter sido pedido?
Esse documento não é um documento oficial no seguinte sentido, que eu lhe vou dizer. É um documento que foi trocado com a Comissão Europeia numa expectativa de que se encaminhasse o processo para uma venda voluntária. Era um documento que
está... Peço desculpa, estava... mas não é isso que está aqui neste documento. Então, o que está a dizer contradiz o documento que eu tenho aqui na minha frente e que distribuirei à Comissão.
O depoente pede que seja confrontado com o documento.
Eu refiro-me exatamente, está na página 17. É um documento de preparação da resolução com a data de 13 de dezembro.
Ok. Estamos a falar de uma notificação. Na altura foram feitas, aliás, duas notificações. Uma notificação que diz exatamente respeito ao processo de resolução e uma notificação que dizia respeito ao processo de venda voluntária. Estava em preparação as duas notificações porque no dia 13 de dezembro estavam os dois processos a decorrer em paralelo. Esses documentos acompanham uma carta de compromisso do governo português que nessa carta de compromisso se assumem os dois caminhos a percorrer sequencialmente, aliás, como eu aqui referi logo na primeira audição sobre este tema em que aqui vim. E esse documento que aí está é um documento em que se faz de forma muito sucinta uma análise da situação onde o governo português se compromete para o futuro com uma determinada trajetória de reestruturação do BANIF e se faz essa avaliação que aí faz. Como disse, a questão da expressão significativa é um qualificativo que nós podemos utilizar ou não, dependendo daquilo que for a métrica que estivermos a usar. Aquilo que eu lhe posso dizer e que é relevante para este caso é que, no caso concreto de analisar a situação do BANIF no dia 17 de dezembro, no dia 26, perdão, de novembro, no dia 26 de novembro, quando este governo toma posse, é que esse processo de reestruturação que eu assumi aqui, que de facto aconteceu, houve medidas tomadas pelo BANIF, não foram suficientes para o colocar numa trajetória que ele pudesse continuar a operar nas condições em que estava.
Portanto, o Sr. Ministro confirma a autenticidade do documento?
Sim, já expliquei qual é o contexto desse documento.
Muito bem. E então confirma que no dia 13 de dezembro estava em vias de ser preparada uma resolução que neste documento tem a data de 15 de dezembro. Neste documento, a data para a resolução, a data para que aponta o documento, é de 15 de dezembro.
A recepção das propostas a essa data estava prevista serem
Então não tomadas. Era dia 18?
Não, a resolução acontece sempre no fim de semana, Sr. Deputado. Não há nenhuma
resolução... Estou a falar da recepção das propostas.
Não, as propostas foram antecipadas para dia 15. Eu disse várias vezes que, aliás, no dia 15 não havia nenhuma proposta. Eu disse isso, aliás, na minha intervenção inicial hoje e já tinha, espero eu, deixado isso muito claro antes. Originalmente o processo apontava para a recepção das propostas no dia 18. teve que ser antecipado. De facto, no dia 15 não tínhamos nenhuma proposta e as propostas chegaram, como eu disse também hoje, todas no dia 18.
Portanto, temos um documento dia 13 em que está preparada a resolução. A resolução está preparada para dois dias depois. Ao mesmo tempo está a decorrer um processo de venda. Esse processo de venda, os prazos das propostas era dia 18, mas o prazo da resolução seria, em primeira mão, para dia 15. E nesse documento e nessa preparação da resolução, o Sr. Ministro reconhece e faz notar à Comissão Europeia, às entidades europeias, que durante os últimos 3 anos foram implementadas, e eu passo a ler em inglês, Significant Restructuring Measures no BANIF. O que significa medidas de reestruturação significativas, independentemente da interpretação que lhe queira dar, que me faz lembrar os tempos idos em que o Presidente Clinton falava de umas questões com a Monica Lewinsky e tentava, enfim, perder-se nas questões técnicas de linguagem. Não é exatamente isso que pretendemos aqui do Sr. Ministro.
Sr. Deputado, no dia 13, se vocês forem atrás à primeira vez que eu vim aqui falar sobre este assunto na Comissão, no dia 13, foi exatamente isto que está a acontecer, que estava a acontecer no dia 13, estavam em aberto 3 caminhos possíveis.
Disse 2 na sua comunicação inicial.
Já vai perceber porque é que são 3, sem grande problema de límite, Sr. Deputado. São 3, que são os seguintes, em sequência, e de facto pode não estar explícito, mas em sequência são 3 caminhos. 1 de venda direta, voluntária, melhor dizendo, que só poderia ocorrer se não houvesse ajuda de Estado adicional. Ou seja, se o valor do BANIF, somado ao carve-out e à operação bancária, fosse estritamente positivo. Um segundo, que era a venda do negócio BANIF, que iria ocorrer em resolução já, e portanto durante o fim de semana. A resolução, Sr. Deputado, não acontecia do dia 15. A resolução aconteceria sempre no fim de semana, 19 e 20.
Mas então todo o processo que decorreu nessa semana foi uma farsa, como aliás já foi dito aqui em alguns depoimentos.
Não consigo perceber porque é que um processo...
Se já estava tudo delineado, se o caminho, o itinerário, já estava perfeitamente delineado, então não se percebe porque é que se levou essa questão até ao fim da semana.
Não estou a perceber o que é que estava delineado, Sr. Deputado.
Estava delineado todo o processo da resolução com este documento que o Sr. Ministro acabou de ver.
O Sr. Deputado acha que se delineia, como está a dizer...
Delineia
um processo de resolução em 2 minutos?
Em 2 minutos, penso que não deve ter demorado mais tempo a fazer este
documento. Pois, demora muito mais tempo e muitas horas e muitos dias. Pois. Portanto, é por isso que ele já estava começado naquela data. Ou que tínhamos que estar preparados, Sr. Deputado, porque eu acho que ainda não se conseguiu perceber aqui uma coisa. Sabe porque é que isto tinha que estar feito até ao dia 18 de dezembro? Porque estes processos obrigam a uma autorização do Colégio de Comissários. E o Colégio de Comissários tem que receber os documentos com antecedência. E têm esses documentos que estar autorizados para entrarem em votação no Colégio de Comissários com bastante antecedência. É por isso que no dia 13, estava eu a dizer quando me interrompeu, que havia o processo de venda voluntária em curso, não pode ser designado uma farsa, só com muito, muito mal... vontade face ao processo como um todo, se pode considerar que o que estava a decorrer era uma farsa, era a resolução de um problema seríssimo para a estabilidade do sistema financeiro português. E havia as 3 opções. Venda voluntária, em resolução havia 2 opções, que aliás são descritas na minha intervenção e na carta de compromissos que acompanha essa notificação, que é de 2 formas em resolução, já em ambiente de resolução, ou era feita a venda do negócio BANIF durante o fim de semana, aliás foi o que acabou por acontecer, ou falhando essa venda no fim de semana, seria criado um banco de transição E o BANIF abria as portas na segunda-feira, tal como aconteceu com o BES, com outro nome, mas detido pelo Fundo de Resolução. Eram as três vias possíveis, todas foram exploradas até ao último minuto, que depois foi mais cedo, infelizmente, para o Banco de Transição, porque o SSM não autorizou o Banco de Transição, e isso aconteceu precisamente no dia 16. Não foram recebidas propostas que viabilizassem a venda voluntária e, portanto, não no dia 15, mas no dia 18, porque o governo português prolongou com a Comissão Europeia a negociação para que a venda voluntária esperasse pela recepção de todas as propostas até ao fim do dia 18 e, infelizmente, não foi possível materializar. E acabámos por ter que adotar uma via de resolução, que foi precisamente a via da venda do negócio e que ocorreu, como todos sabem, a cargo da autoridade de resolução durante o fim de semana de 19 e 20. Não é nenhuma farsa, acho de mau gosto inclusive usar essa expressão num contexto em que estamos a tratar. Eu disse-o na minha intervenção e estou plenamente convicto disso, que o processo teria sido muito mais complexo e muito mais difícil para o Estado e para as autoridades nacionais se essa farsa não tivesse ocorrido, ou seja, se o processo de recepção de propostas não estivesse em aberto e não estivesse ativamente a ser trabalhado. E aí todos os intervenientes nisto têm, obviamente, que merecer os seus créditos. Chegados ao dia 18, era necessário tomar uma decisão e essa decisão era muito condicionada pelas propostas que fossem recebidas.
Farsa, Sr. Ministro, é uma representação histriónica em que se simula fazer uma venda e continuar um processo de venda quando toda a outra solução antagónica já está perfeitamente decidida. E o Sr. Ministro falou várias vezes na questão de prazo e na questão de calendário. Ora, falando de questão de calendário e de prazos, nós temos que coadunar este documento, dia 13, que, repito, não nos foi enviado, com outro documento que também nos foi enviado, que é a carta do Sr. Primeiro-Ministro, já falada aqui, numa audição anterior, a carta do Sr. Primeiro-Ministro do dia seguinte, do dia 14. E nessa carta é pedido uma reunião. Um dos pontos da reunião que é pedido ao Sr. Mário Draghi é exatamente para negociar calendários. Portanto, esta questão do calendário ainda estava em aberto, sim ou não?
Vamos lá acabar com a farsa, porque é histriónico e, portanto, não interessa para aqui. O processo que estava a decorrer tinha três vias possíveis para correr.
Já disse.
Estava a correr, nada disto é histriónico, nada disto é uma farsa. Espero que seja facilmente de entender a forma como todo o processo estava a ser conduzido e a característica séria, não de farsa, que todo este processo merece. Estava a decorrer um período de recepção de propostas. Essas propostas eram para a venda, porque era o processo voluntário, era o processo que estava aberto. O auxílio que esse processo trouxe à resolução é, neste momento, evidente para todos. Porque resolver um banco durante um fim de semana sem ter interessados que tenham olhado para esse banco com o cuidado que os interessados que fizeram propostas no dia 18, até ao dia 18 tiveram ao olhar para o banco, era de um grau de dificuldade que ia para lá da farsa e ia provavelmente ao drama e a coisas mais complexas para a economia portuguesa e para o sistema financeiro. Havia, só para ficar claro essa ideia, havia uma notificação idêntica àquela que apresentou para a venda direta, voluntária. Portanto, havia, tal como havia vários caminhos, havia notificações separadas para cada um dos processos. Porquê é que isto tinha que estar pré-preparado? Porque isto não é despachado em Bruxelas, isto é apresentado ao Colégio de Comissários e requer uma autorização da Comissão Europeia. Em relação à carta que refere, essa carta é enviada pelo Sr. Primeiro-Ministro num contexto completamente diverso. Não pode deixar de referir o caso do Banif.
No dia seguinte, né?
Não pode deixar de referir o caso Banif. E é evidente que é uma carta de preocupação do chefe do governo português pela situação financeira do país. Era bom que me mostrasse quantas cartas tem para a troca dos 4 anos do governo anterior sobre a mesma matéria.
Eu gostava de ter era mais cartas do seu governo que, de uma forma reiterada, se negou a entregar documentos a esta comissão.
Mas, não tendo esta carta rigorosamente nada a ver com o caso Banif, ela refere o caso Banif no contexto do sistema financeiro português. E esta carta começa no parágrafo 3 por referir precisamente a ideia clara de que o Banif está em pré-resolução, porque o processo do Banif caminhava de forma muito clara, infelizmente, por via da não concretização da venda voluntária, para resolução. Está dito no 3º parágrafo. Não há dúvida nenhuma sobre o contexto em que esta carta é escrita, no contexto do Banif. Acabou de mostrar uma carta escrita por mim no dia 13. No dia 14, o Sr. Primeiro-Ministro escreve que o Banif está em pré-resolução.
Mas o Sr. Primeiro-Ministro pede para se decidirem calendários. O Sr. Ministro diz sempre que não havia calendário.
O Sr. Primeiro-Ministro pede para se definirem calendários sobre o sistema financeiro português. Esse parágrafo não é sobre o Banif.
Então, desculpe lá a expressão popular, o Banif estava na carta só para encher chouriços.
Da farsa passamos para a revista portuguesa.
É que já agora, em relação à farsa, tal como prova a resolução de que o Sr. Ministro é um dos principais responsáveis, a farsa acaba muitas vezes em tragédia.
A tragédia é dos contribuintes portugueses que tiveram que chegar à frente, sua, com 2.200 milhões de euros depois do que já lá estava colocado durante 3 anos.
Não é isso que o Sr. Ministro diz aqui. O Sr. Ministro diz aqui que foram feitas medidas de reestruturação significativas. O Sr. Ministro reconhece o esforço do anterior governo. E agora chega aqui à Comissão de Inquérito e diz exatamente o contrário daquilo que assinou aqui.
Significativas. Eu não disse o contrário. Ponto número 1. Eu não disse o contrário. Temos que encontrar uma métrica e a métrica do significativas, de facto, no caso que estamos aqui a discutir.
É uma questão de métrica agora.
Como é evidente, é do sucesso. E o sucesso dessa reestruturação foi um banco sem capital e com problemas de solvabilidade. A carta faz apelo no último parágrafo, como lhe chama, a um calendário. Esse calendário não tem nada a ver com o calendário do Banif concreto que estava a decorrer.
Essa resposta é extraordinária, senhor.
E porque eu devo-lhe recordar que não é o único problema financeiro do país, infelizmente, não é o Banif.
Sr. Ministro, aquilo que acabou de dizer contradiz a carta do Sr. Primeiro-Ministro, contradiz a resposta da Sra. Vestager aos Srs. Deputados Europeus do PSD, em que diz que o calendário para negociação se poderia estender para 2016, e aquilo que hoje mesmo a Sra. Vestager dirigiu a esta Comissão de Inquérito, dizendo que não houve imposição de prazo também nesse sentido.
Eu nunca disse que o calendário não se podia estender para 2016. Eu acho é que o senhor deputado ainda não percebeu o que é uma mudança de regime. Não, é a conclusão que eu retiro, porque o problema de transitar este processo para 2016 é e está focalizado nas consequências de não ter sucesso na venda voluntária, ou seja, sem ajuda de Estado, com a BRRD em aplicação completa.
Sr. Ministro, quem é que teve acesso a este documento do dia 13 de dezembro que lhe mostrei?
Este documento foi trabalhado num contexto que envolve advogados que estavam a assessorar o governo, que aliás vinham de trás, do anterior governo, o Banco de Portugal e a Comissão Europeia.
O Grupo Parlamentar do PSD tem todos os motivos para acreditar que este documento foi o documento recebido pelo Dr. Sérgio Figueiredo e que deu origem à famosa notícia da TVI, de que o Sr. Ministro, aliás, na sua explicação dos factos iniciais, nem sequer referiu, o que é deveras sintomático, embora angustiante, em relação ao relatório final. Pode garantir que a notícia de Sérgio Figueiredo não partiu do seu gabinete?
Esse e-mail, essa carta foi enviada por e-mail, essa carta, essa notificação, num e-mail onde estavam todos os documentos que eu aqui já falei, as várias notificações e as várias cartas de compromisso. Não tenho a menor
todos
ideia...
Todos esses documentos que nós não temos nesta não, CPI.
Não tenho a menor ideia de como é que o Dr. Sérgio Figueiredo teve acesso ao que quer que seja que tenha tido para fazer uma notícia que não correspondia à verdade.
Portanto, a notícia era falsa.
A notícia original, eu já o disse aqui, foi por isso que não repeti hoje, não tinha nenhum conteúdo verdadeiro àquela data.
Pode garantir que essa notícia não veio do seu gabinete?
Eu já lhe disse que não sei como é que o Dr. Sérgio Figueiredo teve acesso a essa informação.
Mas pode garantir que não teve origem em ninguém da sua dependência funcional?
Eu não sei como é que o Dr. Sérgio Figueiredo teve acesso a essa informação.
Pode garantir que não veio do governo?
A minha resposta a essa pergunta é: eu não sei como é que o Dr. Sérgio Figueiredo teve acesso a essa informação.
O Dr. Sérgio Figueiredo diz que não foi ele que teve acesso, mas que não revelava à fonte, porque senão, e são palavras dele, chegaríamos lá certamente. Deu inclusivamente o exemplo que se fosse uma notícia de desporto, se revelasse a fonte, percebia-se imediatamente quem era. Como é uma notícia de política, e há uma responsável na TVI sobre política, que é a jornalista Paula Costa Simões, não teve nenhum contacto com ela no dia 13 de dezembro acerca deste documento.
Eu?
Sim.
Não.
Nem ninguém do seu gabinete?
Eu só posso responder por mim.
Não, desculpa, não é verdade. Tem não. Que responder pelo seu gabinete então, e pelas então, pessoas que estão sob sua então, dependência
então
funcional.
Então vou reformular a resposta. Vamos lá ver. A notícia da TVI fala da Caixa Geral de Depósitos. Esse documento que me está a dizer que pode vir a estar na origem, porque também não tenho a certeza, presumo eu, pode vir a estar na origem e que me está a obrigar a responder a uma pergunta numa suposição sua, não consta daí a referência à CGD. E, portanto, não sei como é que se pode fazer um nexo causal entre essas duas coisas. Sinceramente, não sei. Aquilo que eu lhe posso voltar a responder à pergunta é, a pergunta que me faz é, eu não sei como é que o Dr. Sérgio Figueiredo teve acesso a qualquer informação que tenha tido acesso, não sei se foi essa, e reafirmo, os três leads da notícia original da TVI não correspondem à verdade.
Se não correspondem à verdade, mas estão na origem direta de uma fuga de depósitos de mais de 1.000 milhões de euros em poucos dias, o Sr. Ministro acionou ou não a TVI ou o Dr. Sérgio Figueiredo em virtude dessa notícia que agora mesmo classificou de falsa?
Isso é uma responsabilidade que o Ministério Público tem. A informação que tivemos foi que o Ministério Público estaria a averiguar essa situação.
Mas não teve nenhum contacto com o Ministério Público, dado ser o responsável pela estabilidade do sistema financeiro, o responsável pelo sistema financeiro?
Não.
Sr. Deputado, para concluir?
Para concluir, muito obrigado, Sr. Presidente. A Sra. Daniel Nui, em resposta também aos senhores deputados europeus do PSD, disse que o Sr. Ministro lhe ligou, muito atrapalhado, foi, a expressão é dela, espero não estar, enfim, na tradução a exagerar, muito atrapalhado, sem saber o que fazer, a pedir-lhe conselho sobre aquilo que se estava a passar no Banif no dia 18. Foi dessa conversa que ela intuiu ou retirou aquilo que depois veio a colocar no e-mail, já várias vezes aqui falado, de que era importante entregar o Banif ao Santander. E eu pergunto-lhe isto. Eu pergunto-lhe isto porque do e-mail se lê exatamente essa situação e aquilo que a doutora Daniel Nui... E aquilo que a doutora Daniel Nui disse aos senhores deputados é que o senhor ministro não sabia o que é que havia de fazer e ela limitou-se-lhe a indicar os caminhos. Para além do facto de não ficar bem ao Estado português e à dignidade do Estado português, o ministro das Finanças ser apresentado junto de uma alta responsável europeia, enfim, usando uma expressão popular, quase como uma barata tonta que não sabe muito bem para que lado é que se há de virar, não há dúvida nenhuma que houve aqui, entre o dia 18 e o dia 19 e o dia 20, uma atitude de cedência completa por parte do seu ministro e do seu governo, que não soube negociar, que não soube aproveitar as oportunidades, inclusive de calendário, que existiram, e que levou até ao fim um processo de venda, sabendo perfeitamente que ele não era para concluir, a não ser com o resultado que teve, que foi a oferta ao Santander. Muito obrigado.
Nenhum dos comentários do Sr. Deputado tem aderência qualquer à realidade e, portanto, eu vou escusar-me de responder.
Foi uma resposta muito significativa.
Muito.
Há pouco, a Sra. Deputada Mariana Mortágua tinha feito
uma interpelação.
Sim, mas
sobre as coisas que
vamos fazer
trabalhos.
Interpelações por ordem das interpelações. A Sra. Deputada Mariana Mortágua sinalizou a mesa.
É muito breve. Nós, na altura, quando discutimos a questão da fuga de informação da TVI e quando esteve cá o Dr. Sérgio Figueiredo, dissemos várias vezes que era importante para nós conhecer as fontes e, se houver fontes, se houver informações sobre isso, que é importantíssimo. E, por isso, uma vez que o PSD disse que teria a informação que sabia qual era o documento da fonte, isso quer dizer que pode ter informação sobre a fonte, que seria muito importante para os nossos trabalhos. Eu perguntava ao PSD se tem mais informação. Eu não sei qual foi o documento, sequer se houve documento, porque eu não sei nada sobre o assunto. E, portanto, o PSD sugeriu que há um documento em específico que pode ter sido a causa da fuga. Se sugeriu isso, é porque tem uma informação que nós não temos. E essa informação, ela própria, diz respeito ao âmbito da Comissão. E, portanto, apelava que o PSD nos pudesse informar sobre que conhecimento é que tem sobre isto, para, através daí, talvez podemos chegar à fonte.
Bom, relativamente à interpelação feita ao PSD, obviamente que a mesa não responde, mas relativamente ao documento que foi exibido, invocado aliás pelo Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, ele já foi objeto de um despacho, será distribuído a qualquer momento pelas senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado João Galamba, não sei se é para iniciar a sua inquirição, se é para uma interpelação à mesa. Pronto, prescindo da interpelação, e então, para concluir esta primeira ronda de 8 minutos, tem a palavra o Partido Socialista, pela voz do Sr. Deputado João Galamba. Sr. Deputado, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Ministro e o Nuno Martins, que o acompanha, não o seu acompanhante, que tem uma conotação diferente. A primeira, antes de fazer uma pergunta, queria fazer uma constatação. Parece que o PSD acabou de reconhecer que o que se passou durante cerca de 3 anos foi uma farsa. Das duas, uma, ou reconheceu que o que aconteceu durante 3 anos foi uma farsa, ou o deputado coordenador do PSD nesta comissão não conhece as cartas que os ministros do seu próprio partido enviaram reiteradas vezes ao Governador do Banco de Portugal, porque o plano de contingência ser a resolução que tinha que estar preparada como alternativa a qualquer outra coisa, não foi algo pedido no dia 13 de dezembro, não foi no dia 13 de dezembro pelo Ministro Mário Centeno. Foi, aliás, inicialmente pedido pelo ex-ministro das Finanças, Vítor Gaspar, no final de 2012. Esse, sim, fez um pedido estranho, que é, no mesmo altura em que se está a decidir a recapitalização, Vítor Gaspar pede um cenário contingente de de recapitalização seguido de resolução, portanto, se o senhor deputado Casa Abreu Amorim considera que estar a preparar um plano B na eventualidade do plano A falhar é uma farsa, eu gostava de saber o que é que o deputado Carlos Abreu Amorim diz de, enquanto está a tentar apostar no plano A, simultaneamente pôr dúvidas sobre o plano A e imediatamente pedir ao Banco de Portugal para preparar um plano de contingência, que era a resolução. E, portanto, se o deputado Carlos Abreu Amorim considera que preparar um plano B em cima de uma data limite é uma farsa, eu sou forçado a concluir que considera que todos os outros 3 anos anteriores foi uma mega farsa, porque se há coisa que quer Vítor Gaspar, quer Maria Luísa Albuquerque, pediram insistentemente para estar preparado assim que fosse necessário, era uma resolução. E, portanto, penso que ficamos conversados sobre o juízo que o PSD faz sobre o comportamento dos seus 2 ministros das Finanças em todo este processo. A não ser que queira retirar a acusação absurda de farsa e que esteja disponível para rever os termos a algo sem sentido que acabou de usar aqui na sua intervenção. Sobre a questão da resolução, a primeira pergunta que eu tenho que fazer ao Sr. Ministro das Finanças é se confirma que havia, de facto, pelo menos a preocupação com a existência de um plano de contingência que já vinha de trás e que esse plano de contingência era, de facto, uma resolução. E qual era o nível de preparação dos trabalhos desse plano B que o Sr. Ministro das Finanças, quando assumiu funções no dia 26 de novembro, encontrou, quer em conversações com o Ministério com o Banco de Portugal, ou até a existência desse tal plano de contingência no próprio Ministério das Finanças.
A forma como o Governo abordou esta questão ficou muito clara da primeira vez que eu me dirigi a esta Assembleia, eu acho que no âmbito da COFMA. Nós tentámos desde o início, e no pouco tempo de facto que tínhamos sinalizado para esta questão, elaborar, enfim, eu posso lhe chamar um plano de contingência, mas são vários planos de contingência, na verdade, porque todas as conversas que fomos mantendo e, portanto, todo o diálogo que fomos mantendo, quer com o Banco de Portugal, quer com a Comissão Europeia, se desenhavam ou se desenvolviam num contexto de ação, eu diria, sequencial das diferentes opções disponíveis, ou pelo menos das diferentes opções que nos eram apresentadas do ponto de vista regulamentar, que começavam desde logo, como foi visto na primeira pergunta que a deputada Mariana Mortágua me colocou sobre, que incidia na Caixa Geral de Depósitos, e que evoluiu, tendo sempre como pano de fundo a continuação e a efetivação do plano de venda do BANIF de forma voluntária e, portanto, a recolha de propostas no mercado, mas não foi por isso, ainda estando a decorrer esse processo, que o Governo não foi debatendo, discutindo, negociando com a Comissão Europeia outras formas de abordar o problema. E, portanto, isto adota um caráter sequencial, porque, na verdade, estas medidas tinham essa natureza sequencial. Se esquecermos a questão da Caixa Geral de Depósitos, nós abordamos a última semana e a notificação de que hoje estamos a falar é um documento que suporta algo que o Governo português disse desde o princípio que estava em cima da mesa e que estava a trabalhar nisso, não há nenhuma surpresa nisso, que é o cenário de resolução esteve sempre a ser trabalhado, porque o cenário de resolução era o cenário alternativo à falha daquilo que era o cenário preferencial do Governo português, excluindo a questão da Caixa Geral de Depósitos, que era a venda voluntária. E, portanto, desse ponto de vista, esse cenário esteve em constante discussão com a Comissão Europeia, é verdade, Sr. Deputado, e, portanto, estava preparado em conjugação com o Banco de Portugal, porque, como sabem, a autoridade de resolução está localizada no Banco de Portugal e o processo tinha que ser passado para o Banco de Portugal e o Estado só voltava ao processo quando fosse necessário submeter toda a documentação à Comissão Europeia, coisa que aconteceu no domingo dia 20. Ou seja, sim, o plano de contingência sempre existiu desde o princípio e sempre foi trabalhado pelo governo português.
Sr. Ministro, nós temos tido aqui uma situação um pouco caricata nos últimos tempos, que é, no início havia uma disputa sobre as datas em que a questão tinha que estar resolvida, havia uns que diziam que não tinha que ser em 2015, podia ser muito mais tarde. Depois, enfim, a deputada Maria Luísa Albuquerque, na primeira audição que aqui teve, também deu a entender que podia ser mais tarde, mas na segunda retificou as suas declarações e disse que, de facto, a questão tinha que ser resolvida até 2015, e até não podia dizer outra coisa, porque foram enviadas, a ex-ministra teve conhecimento da reunião de 17, da reunião de 20, nós temos nas respostas da N+1, todos os intervenientes do processo reconheceram, até agora com os documentos que temos, todos os intervenientes do processo reconhecem que a solução tinha que ser encontrada até em 2015. Os únicos que parecem não se conformar com esta realidade, até entrando em contradição com a deputada Maria Luísa Albuquerque, parecem ser os deputados do PSD. Portanto, temos esta coisa que todos os intervenientes, com documentos, com reuniões, falam de facto do prazo ser antes do fim do ano. A ex-ministra das Finanças disse, de facto, uma coisa diferente na sua primeira audição nesta comissão de inquérito, mas na segunda já ratificou, e até tivemos um momento fascinante, que foi a ministra das Finanças a reconhecer que, de facto, a ex-ministra, a reconhecer que, de facto, tinha que ser em 2015, e o deputado Carlos Abreu Ourinho, tentando ignorar o que ela estava a dizer, continuava a insistir num prazo em 2016, com Maria Luísa Albuquerque a dizer que era em 2015. Agora parece que querem voltar à tese de que podia ter continuado o prazo todo. A pergunta que eu lhe queria fazer é, independentemente das discussões com a Comissão Europeia, há um facto que me parece incontornável. Mesmo que a Comissão Europeia tivesse dito, por hipótese, temos todo o tempo do mundo, até 2025 podemos continuar a debater isto, parece-me haver uma questão incontornável que transcende a Comissão Europeia. É que, na realidade, o BANIF não tinha capital suficiente, não tinha liquidez, não tinha colaterais e, independentemente da opinião da Comissão Europeia, e, portanto, independentemente de todas estas discussões sobre as discussões com a Comissão Europeia, podiam ser em que ano fossem, este facto é ou não incontornável para a decisão de resolução naquele fim de semana, que é, na segunda-feira o banco não podia abrir. Também já ouvimos aqui a tese de que mesmo só com 100 milhões de euros de colateral podiam aguentar, talvez 5 minutos. Mas, portanto, é ou não verdade que todas estas discussões sobre os prazos da Comissão Europeia, que obviamente são relevantes, não são, no entanto, determinantes para o facto do banco ter sido resolvido naquele fim de semana? Isto é ou não é assim?
É exatamente como está a dizer, e enfim, podemos usar uma expressão, ele poder passar para 2016 podia, mas garanto-lhe que não era a mesma coisa. Era outra coisa completamente diferente. E de facto, não era a mesma coisa e iria ter custos, evidentemente, muito mais elevados. Diz bem, isso mesmo é reconhecido pela doutora Maria Luísa Albuquerque, por exemplo, na reunião de passagem de pastas. A situação do banco tinha-se vindo a deteriorar de forma muito significativa ao longo de 2015, em resultado da deterioração na operação do banco de 2014. Os resultados de 2014 mudam muito, se podemos arranjar eventos para essa percepção. E na carta que me é dirigida no dia 4 de dezembro, o Banco de Portugal confirma que não só a situação do banco em termos de capital era aquela que era descrita no dia 17 de novembro, como a resposta e a análise prévia que tinha realizado à resposta do BANIF às imparidades e à necessidade de reconhecer 177 milhões de euros adicionais no seu balanço não eram claramente suficientes. E, portanto, reforçava, no dia 4 de dezembro, a ideia de que o BANIF, tal como estava em termos regulamentares, não podia continuar aberto. E, portanto, ou seja, tinha que haver uma intervenção qualquer no BANIF. E, portanto, é verdade que todos estes fatores, foi por isso que eu os listei no final da minha intervenção, todos estes fatores contribuem para a deterioração da situação do banco e para a emergência de uma decisão que decorria de tudo isto em conjunto. E eu acho que se foi essa a questão que me colocou, é verdade, há uma multiplicidade de fatores que poderiam ser, já naquela fase em dezembro, invocados para o banco entrar em resolução.
Outro tema tem a ver com esta também tentativa do deputado Carlos Abreu Amorim confundir atividade com ação. Se eu mexer muitas mãos, estou a mexer as mãos, mas não estou de facto a fazer nada. E parece-me que o seu raciocínio sobre os esforços de reestruturação tem um problema. Sim, sim. Mas se bem está recordado, por exemplo, o Partido Socialista sempre reconheceu os enormes esforços do Dr. Jorge Tomé. Sim, não logo na primeira, é ver a audição aqui. Aliás, eu disse mesmo ao Dr. Jorge Tomé, ninguém questiona que se tenha empenhado imenso em fazer coisas. O problema, e essa é a parte que falta, é a parte que nos parece mais relevante, e é o problema do seu pressuposto, é que nós podemos fazer imensa coisa de um plano, mas se o plano ele próprio não for viável, nem tiver sido aprovado, o fazer muita coisa não serve de muito. E, portanto, a pergunta que eu queria fazer ao Sr. Ministro das Finanças é se, na sua interação, hoje lendo a resposta da Comissão Europeia, parece claro um nível crescente de exasperação da Comissão Europeia com a inação do anterior Governo. Inação não é no sentido de não se terem tomado medidas. É de não se terem tomado as medidas que desde o início de 2013 se consideram necessárias, isto é, medidas que sejam conducentes à existência de um plano de reestruturação que assegure a viabilidade do banco. Portanto, o que interessa não é fazer muito, é se fez o correto e o necessário para que o banco, de facto, fosse viável. Notou na sua interação com a Comissão Europeia alguma exasperação, alguma má vontade em relação a todo este processo pelo prolongar, pelos 3 anos e pelos sucessivos chumbos e por aquilo que parece ser alguma inatividade? Há mesmo uma frase hoje que eu até tenho aqui que posso ler, que eu acho que sumariza bem o que diz a Comissão Europeia sobre os esforços das autoridades portuguesas no sentido de garantir a viabilidade do BANIF, que é quando, e eu aqui também vou ler em inglês, como leu o deputado Carlos Abreu Amorim, na resposta hoje, que é a Comissão Europeia diz o seguinte: In spite of the urgency of the matter, Portugal postponed a high-level meeting in Brussels on both BANIF and Novo Banco em novembro de 2015. Portanto, qual foi que atitude é que teve a Comissão Europeia no início em relação a Portugal sobre os sucessivos adiamentos e a não existência de uma solução? Se entende que poderia haver má vontade e se essa má vontade de alguma forma pode ter contribuído para a postura da Comissão Europeia em relação ao BANIF, sobretudo quando nos aproximávamos do prazo limite?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro.
Havia, como eu disse há pouco, um sentido muito grande de urgência, e esse sentido muito grande de urgência pode ter duas interpretações. Uma objetiva, que é as datas estavam a aproximar-se de forma absolutamente enfim, clara e inequívoca. E outra, que decorre mais da interpretação que coloca na carta que refere, e que era transmitida pela Comissão Europeia nos contactos que tínhamos, no sentido de haver uma necessidade de ver qualquer coisa a ser feito pela parte das autoridades portuguesas. Um indicador adicional de que a situação não estava a correr os trâmites normais é o facto assumido pelo Banco de Portugal de que foram eles que, num período de tempo durante o mês de novembro, tomaram as rédeas do processo, que na ligação com a Comissão Europeia é obviamente algo que não acontece de forma natural. E, portanto, é um agravar dessa situação que se conjuga com uma aproximação da data limite para que a situação seja resolvida num determinado regime antes da mudança de regime, que leva a esse afloramento mais óbvio da Comissão Europeia de uma certa noção de urgência. Um dos comentários que era apresentado para face às autoridades portuguesas em geral era o de que essas autoridades estariam em situação de negação. E era um qualificativo que era muitas vezes apresentado nas conversas que tinham comigo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Com isto concluímos a ronda dos 8 minutos e que, de acordo com o que estava assente, seguir-se-ia uma ronda de 3 minutos para aqueles que para ela se inscrevessem. A mesa não registra, passa a registar, portanto, tem neste momento duas inscrições. Até três minutos corridos, com resposta individualizada. E portanto, há duas inscrições, o Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim e o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, e, portanto, com isto concluiremos as perguntas e, portanto, pela mesma ordem, Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, até três minutos, faça o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, na sua declaração, respondendo às perguntas do PSD há pouco, voltou a equivocar-se. Disse que a carta de 14 de dezembro, da autoria do Sr. Primeiro-Ministro e dirigida a Mário Draghi e a Jean-Claude Juncker, era uma carta que dizia respeito, essencialmente, ao sistema financeiro português e à sua estabilidade, e não propriamente ao BANIF, quase que deu a ideia que o BANIF estava ali, enfim, quase que por acaso. Nas respostas que hoje mesmo foram recebidas nesta comissão de inquérito da comissária Vestager, na sua página 14, eu não vou ler em inglês, mas chama a atenção de todos para aquilo que está na parte final da página 14 e princípio da página 15, onde se diz que essa carta de 14 de dezembro de 2015, António Costa está a fazer uma específica referência à situação do BANIF. E, portanto, essa carta é sobre o BANIF. É uma carta para discutir, entre outras coisas, calendários e soluções, e é a própria comissária Vestager que hoje mesmo, nesta comissão de inquérito, enviada a esta comissão de inquérito, diz exatamente que esta é sobre o BANIF e não sobre o sistema, e o BANIF está ali mais ou menos para enfeitar. Não é o caso, Sr. Ministro, voltou a ser desmentido. Disse também, numa outra audição, que o processo de investigação aprofundado estava iminente a sua decisão e que a consequência seria a devolução da ajuda e a descapitalização do banco, com o consequente incumprimento dos requisitos de capital. Estive a citar. Também, as respostas hoje mesmo recebidas por parte da senhora comissária Vestager é completamente desmentido. Diz expressamente, como eu já lhe disse antes, que o procedimento de investigação aprofundada teria a duração de 18 meses e que não estava iminente qualquer decisão sobre essa devolução de ajuda e, portanto, Sr. Ministro, mais uma vez, foi desmentido. Deixe-me que lhe diga, com toda a urbanidade, que começam a ser, vezes a mais, o seu percurso nesta comissão de inquérito tem sido de contradições, de indecisões e de constantes desmentidos das suas próprias afirmações. Pior do que isso, Sr. Ministro, e este é talvez, digamos assim, o pecado principal que o grupo parlamentar do PSD tem a apontar-lhe, é a sonegação. E a expressão não é por acaso a sonegação de informação. Nós não temos acesso a um conjunto de documentos que pedimos de forma expressa e de forma específica. E estes documentos, a carta do Sr. Primeiro-Ministro, e este documento de preparação da resolução, a carta de compromissos, Sr. Ministro, nós queremos a carta de compromissos, é fundamental para verificarmos exatamente o que é que se passou nesta última semana. O Sr. Secretário de Estado do Tesouro afirmou aqui que era um documento único. Já percebemos que não era um documento único, que são vários documentos para as várias hipóteses que o Sr. Ministro disse primeiro que eram duas e depois passaram a ser três. Sr. Ministro, a forma de colaboração escorreita, regular, do Governo com uma comissão parlamentar de inquérito passa... exatamente por este ponto. A entrega da documentação, o Sr. Ministro tem tido aqui um percurso de equívocos, como já disse, de sonegação de informação, e isto, somado, Sr. Ministro, significa uma coisa. O Governo, e particularmente o Sr. Ministro, não está interessado em descobrir a verdade sobre aquilo que se passou durante o tempo em que teve com o caso Banif entre mãos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos lá ver. Enfim, as conclusões são suas e, portanto, não vou sequer tentar contrariá-las, porque já percebi que não vale a pena. Mas a carta do Sr. Primeiro-Ministro não é uma carta do Ministério das Finanças, não foi pedido ao Ministério das Finanças. O Ministério das Finanças não tem essa responsabilidade. Mas vou-lhe dizer, a primeira frase da carta é: eu estou a escrever-lhe para partilhar consigo as minhas preocupações com o sistema financeiro português e para solicitar a sua expertise, a sua avaliação, na saúde do sistema financeiro e bancário português. É esta a primeira frase da carta. A conclusão, eu estou-lhe a citar a carta, você está-me a citar interpretações. É o que está a fazer. O último parágrafo da carta diz exatamente a mesma ideia sobre uma intervenção global no sistema financeiro. É este o mote da carta, Sr. Deputado, não é outro. Não tente inventar histórias na boca de outras pessoas.
É na boca da Comissária Europeia, Sr. Deputado. Está a desmentir aquilo que a Sra. Comissária disse a esta Comissão hoje mesmo.
Sr. Deputado.
Portanto, quem está a inventar é o Sr. Ministro.
Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, agradecia que já.
Eu espero que o senhor deputado tenha lido a carta para ter uma opinião sua sobre a carta, porque é disso que estamos aqui a falar. Mas como parece que não tem uma opinião sua sobre a carta, vou passar para a segunda parte da sua questão, que tem a ver com as cartas de compromisso. A carta de compromisso, senhor deputado, está anexa à resolução da Comissão Europeia. Está anexa à resolução. A carta do dia 13 não teve.
É documentação relevante, não tínhamos acesso a esta documentação.
Senhor,
não é outra coisa, é a mesma
senhor
coisa.
Senhor deputado.
Não, senhor relator, senhor, é a mesma coisa.
Bom. Senhoras e senhores.
Fica mal um relator prescindir de documentação à partida.
Senhoras e senhores deputados, senhor deputado Eurico Brilhante Dias, senhor deputado Carlos Abreu Amorim. O à parte parlamentar, embora sendo discutível que seja algo a que devamos recorrer no âmbito de uma comissão de inquérito, justificar-se-á, obviamente, no âmbito dos critérios dos senhores e senhores deputados. Agora, o que já não se justificará, e creio que os senhores deputados reconhecerão, é que os senhores deputados, depois de terem usado a palavra, terem ligado o microfone sem que o Presidente... Não, o senhor deputado Fela e o senhor deputado Eurico Brilhante Dias o fez. Não, peço desculpa, mas acendeu-se a luz, senhor deputado. E, portanto, o que eu iria pedir é que as senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, estamos prestes a terminar a fase das inquirições desta Comissão de Inquérito e eu gostaria que os senhores e senhores deputados se mantivessem adstritos ao cumprimento das normas a que se autovincularam e que, portanto, senhor deputado Carlos Abreu Amorim já teve a oportunidade de formular as perguntas. O senhor ministro está no uso da palavra para responder. Após o que o senhor deputado Eurico Brilhante Dias formulará as suas, o senhor ministro, previsivelmente, também responderá após o que concluiremos os trabalhos. E, portanto, senhores deputados, vamos ver se faremos tal como é expectável. E, portanto, senhor ministro, faço favor de concluir a resposta ao senhor deputado Carlos Abreu Mourinho.
Obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. A questão da iminência, ou de saber se estava ou não estava próximo o fecho do processo de investigação aprofundada, era algo que, obviamente, apenas, e eu disse-o aqui, apenas a Comissão Europeia estaria em condições de o saber. A verdade é que era a opinião de todos os intervenientes neste processo, incluindo a então Ministra das Finanças, que a posição do Estado português estar dependente do fecho desse processo, um processo que se encaminhava para ser fechado de forma negativa, ou seja, implicaria a devolução total da ajuda ao Estado, coisa que obviamente o Banco Banif não estava em condições de fazer, resultaria num processo de ou resolução ou liquidação do banco, que a acontecer em 2016 teria, vou ter que repetir outra vez, enfim, há de perceber o que é uma mudança de regime, teria consequências muito gravosas, muito mais gravosas para a estabilidade financeira em Portugal. Disse-o na minha introdução, é decisão da Comissão Europeia, de facto, fechar esse processo de investigação aprofundada, era uma decisão que estaria sempre na mão da Comissão Europeia e nós dependentes dessa conclusão, que não tinha, obviamente, condições para ser favorável, mas não seja porque tinha um historial longo de recusas de aprovação dos processos de reestruturação e porque o banco estava a entrar em dificuldades e entrar naquela nomenclatura que no contexto da resolução se chama failing or likely to fail e entrava em resolução. E, portanto, a resposta há pouco à pergunta do Sr. Deputado João Galamba põe-se neste caso, que é havia uma multiplicidade de fatores que, infelizmente, pendiam negativamente sobre o processo e sobre a capacidade de ter sucesso no futuro este processo. Sobre as cartas de compromissos, e o documento que foi mostrado é uma notificação, não é uma carta de compromissos, ele acompanha o processo. Esse processo não foi concluído, da carta que me está a mostrar. Essa carta foi anexa, obviamente, ao processo final de resolução. Nesse momento, no dia 13, havia várias pistas em aberto e em negociação com a Comissão Europeia. O processo foi sempre muito claramente definido aqui pelo Governo. Toda a existência de todas essas negociações e de todas essas vias foi desde a primeira hora aqui apresentado pelo Governo. Não há nenhuma sonegação dessa matéria e, portanto, Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. E agora sim, para concluir, o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. A mesa não registou, mas o Sr. Deputado vai cumprir essa promessa de ter num minuto e, portanto...
A pergunta é simples, era um bocado na sequência do que foi dito há bocado pelo deputado João Almeida sobre a venda dos ativos do Oitante. Porque, só para confirmar com o Sr. Ministro que um ativo em cumprimento sem garantia terá provavelmente um valor zero ou próximo de zero. E, portanto, aqueles 24 milhões, eu queria perguntar se estes 24 milhões devem ser comparados com os 746, ou seja, os 2.200 e tal milhões após o haircut de 66%, que dá 746, se não me engano, e, portanto, o que nós temos que ver é se estes 24 milhões de euros, face aos 746, qual é o haircut que têm, ou quanto é que face aos... E o haircut que tem, pelas minhas contas, era isto tinha um haircut semelhante ao haircut médio da carteira de ativos, o que tendo em conta que uma parte significativa desses créditos não tinham garantia, eu diria que provavelmente nem é um resultado assim tão mau, e ao contrário do que foi sugerido aqui pelo Sr. Deputado Miguel Tiago, estamos a falar de venda de créditos sem garantia, espero que o Sr. Deputado saiba... A maioria não tem garantia. Se logo a maioria não tem, valem zero. E se alguns têm, é natural que a média dos dois valores seja positiva. É isso que eu estou a dizer. E, portanto, parece-me que, ao contrário do que foi dito aqui pelo Sr. Deputado Miguel Tiago, a partir desta venda, nós não podemos, de facto, concluir que, que não haja um upside significativo na venda da carteira de 746 milhões de euros. Se o Sr. Ministro pudesse explicar um pouco melhor esta história dos haircuts, o valor com que saíram do banco e depois o que é necessário para que haja um ganho do Estado na venda dessa carteira de ativos na sua globalidade, penso que era importante. Obrigado.
Muito obrigado. Não sei se o Sr. Ministro quer englobar com o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, mas se calhar o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias formaria então e o Sr. Ministro responderia em conjunto.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Ministro, eu tinha um conjunto de perguntas muito concreto e queria que respostas simples, ou na medida que forem entendíveis, para nós podermos somar ao nosso relatório. A primeira pergunta é, o Sr. Ministro hoje afirmou aqui que teve várias versões da commitment letter em função do cenário que se viesse a concretizar. Portanto, a pergunta que eu faço em primeira ordem é, as commitment letters conhecidas na que é conhecida hoje e que é anexo à decisão da Comissão, foi a única que chegou até ao fim desde o ponto de vista da sua negociação. Sim ou não? Segundo, qual é o nível de confidencialidade a que está obrigado o Estado português e o Ministério das Finanças quanto à troca de informação com as instituições europeias, em particular com a DG Comp? E se estão pendentes, ou se está pendente, algum pedido de autorização de revelação de documentação a esta Comissão? Terceira pergunta. O Ministério das Finanças recebeu uma comunicação do BANIF, e isso é um aspecto importante, no dia 19, e era o BANIF e a administração do BANIF que conduzia o processo de venda voluntária, dizendo que não tinha nenhuma proposta com net value positivo. Quarta pergunta. O Ministério das Finanças encontrou, a 26 de novembro, e por informação que lhe pudesse ter sido transmitida, ou pela Sra. Ministra das Finanças, de Estado e das Finanças, a quando da passagem de pastas, ou pelo supervisor, que o processo de venda voluntária estava em curso, e que seria concluída até ao fim de 2015. Quinta pergunta. Eu parei a pergunta porque sou ministro. Quinta pergunta. O valor de haircut que está inscrito foi acordado com a DG Comp e foi condição para que o comprador não ficasse com nenhum processo de auxílio de Estado pendente. Estas eram as cinco perguntas que eu tinha para fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Sr. Ministro, então, para responder em conjunto às duas perguntas.
Vou começar pelo Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, porque estão mais frescas, pois são respostas muito curtas. Eu só me vou alongar mais na primeira. Portanto, a resposta é sim. Portanto, aquela que é conhecida é a única que seguiu o trâmite completo. As outras trocas de informação e de preparação de cartas e de notificações com a Comissão Europeia não foram definitivas e, portanto, não passaram pelo crivo da confidencialidade nem o formalismo de submissão de commitment letters, nem de notificações. Eram processos que tinham que estar preparados e que estávamos a trabalhar com a Comissão Europeia naquele contexto global. A resposta sobre a troca de informações com a DG Comp, a resposta é sim. O último pedido, sim, neste sentido, o último pedido que nos foi endereçado está neste momento a ser ainda avaliado em termos de confidencialidade pelo Ministério. No dia 19 foi exatamente quando recebemos, ao meio-dia, a notificação, a informação da administração do Banif sobre o conjunto de propostas recebidas e da confirmação de que nenhuma tinha valor estritamente positivo. Portanto, a resposta é sim. A resposta à outra pergunta sobre a investigação aprofundada, penso que seja não, neste sentido, nós não tínhamos nenhuma informação de que essa investigação aprofundada iria ser terminada até ao final.
A pergunta foi, desculpa. Se na passagem de pastas ou na... é um esclarecimento da pergunta, ou por via do supervisor, se foi informado de que as bidding offers, as ofertas dos potenciais concorrentes da venda voluntária teriam que ocorrer até ao fim do ano 2015.
O que estava na process letter que foi distribuída ao mercado era 18 de dezembro. E a resposta em relação à pergunta do AirCut é sim. É exatamente essa a interpretação a dar à questão dos AirCuts. A questão das vendas, é verdade, os 24 milhões de euros estão no bolo, digamos assim, no equivalente dos 746 milhões de euros. É verdade que, visto assim, desta forma, e olhando apenas para valorizações médias, poderíamos ser levados, ou podemos ter essa interpretação de que a transação está enquadrada nos valores médios daquilo que foi o haircut global que os 2,2 mil milhões de euros sofreram ao saírem do balanço do Banif. Eu acrescentava aí a resposta apenas um comentário que já foi feito há pouco, só para sublinhar, para ela ser mais completa, de que, de facto, estamos a falar de ativos que tipicamente têm, neste tipo de transação, uma valorização inferior à média e que, dada a sua capilaridade e reduzida dimensão, acabam por ser, se quiser, e vou fazer esta interpretação, a ser onde, normalmente, nesta recuperação de valor, onde é mais trabalho intensivo e, portanto, o retorno acaba por ser mais efetivo e também o esforço mais longo, porque... isto anda em proporção nos outros tipos de ativos. Mas é verdade, estes 24 milhões de euros comparam com o bolo dos 746 milhões e os 35% que referiu de desvalorização é exatamente equivalente à média do conjunto de ativos que saiu do balanço do Banif. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Resta-me agradecer a sua presença. Com estas suas respostas, damos por concluído o período ou a sequência de audições que estavam acordadas. Agora, sequência... Ia pedir ao Sr. Ministro se havia possibilidade de fazer distribuir a intervenção inicial, portanto, que será entregue. Será entregue às senhoras e senhores deputados. Antes de concluir...
Sr. Presidente, eu só queria que diligenciar junto da mesa que nós temos um pedido, um requerimento feito ao TAU sobre um estudo, sobre uma análise ao estudo do Citi, que foi realizado para o processo de capitalização. Eu penso que esse pedido já tem algumas semanas e, portanto, era urgente termos uma resposta a esse requerimento.
Sr. Deputado, é pertinente a sua observação e informo os serviços que é expectável que durante esta semana venha a resposta. Aos senhores deputados coordenadores, Sr. Presidente, irá convocar uma reunião de coordenadores e com o Sr. Relator para fazermos a calendarização até ao final dos trabalhos, portanto, onde marcaremos então a reunião subsequente, que obviamente será tempestivamente comunicada às senhoras e senhores deputados e, portanto, concluindo, agradecendo a presença de todos, dou por encerrados os trabalhos por hoje. Muito obrigado.